fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard. Captain Jean-Luc Picard.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento então também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que na categoria em que ele está, pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Ildefonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. E pra galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável. Então vão lá e adquiram os produtos. Como um último recado, quero relembrá-los que o Sessão 31 também está no Spotify. Só procurar lá, digitar Sessão 31, vocês encontram facilmente. De qualquer maneira, aqui no post desse podcast, eu vou colocar também o link para vocês. Bom pessoal, dando prosseguimento à nossa série de podcasts sobre Star Trek Picard, como eu havia avisado no último Sessão 31 Intercom, o podcast tinha ficado muito longo e daí decidi dividi-lo em duas partes. O que temos aqui agora então é a continuação do nosso papo sobre o décimo e último episódio dessa temporada de Picard, intitulado Etin Arcadia Ego, Part 2. Então, vamos lá. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Torelli, o Maurício e o Paulo, do Tá Bom ao Vivo. É isso aí, pessoal. Vamos então para o podcast de hoje. First they took my TOS, then they took my TNG. Said Bon Voyage to Voyager. Nothing left for me. Decommission DS9. Now there's no more Enterprise. Próxima cena aí, eles fazem uma citação que foi uma referência correta, ao menos, que é o lance da manobra Picard, que o Picard fala, não, na verdade foi na Stargazer há muito tempo atrás. Quer dizer, isso pra conectar com a ideia de aparecer dois ao mesmo tempo, só que eles acertam e na sequência já cagam. Aquela cena que ela usa o aparelho mágico pra aparecer um monte de rosto dela na tela, cara, eu quis vomitar na hora. Assim, eu falei, eles estão achando que isso é engraçado. Caralho, velho, eu achei tão... Não, cara, que vergonha. Eu passei uma vergonha fodida quando eu vi essa cena, cara.
Não, e lembre-se, o aparelho mágico, quem sabe o que ele faz, é a Raf e o Rios. A Jurati tava lá no planeta, presa lá e soltando o Picard. Ela não sabia de nada disso.
Cara, o Picard já não tá pra morrer, já não tá indo pro caralho. O personagem já tá no último episódio da temporada, que talvez seja até o último de tudo, a gente nem sabe, apesar de confirmação de segunda. A questão é a seguinte, porra, essa ideia, que também é ridícula, ainda veio, não veio dele. Dela. O Picard tá pilotando, ele é o empregado dela. As ideias geniais são desses personagens. Ele não pode ter uma ideia, entendeu? Ele não pode vir com algo bacana, mostrar que ele é o cara, que tem a experiência, é o Picard, que era o grandioso Capitão Picard. Tem que ser ela vinda com a ideia, ela tem que ser a gênio, entendeu? Mesmo que a área dela nem é
cara
essa.
Cara traquinas, né?
É, aquela cara dela. Meu, que coisa horrível, cara.
Cara traquinas.
Não, eu não acreditei quando eu vi aquilo, cara. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu falei, não é possível que isso se passa por diversão entertainment hoje em dia. Não é possível, cara.
É, tem gente que ri disso, né? Eu não consegui rir, eu só achei bem idiota.
Mas é isso, quer dizer, privaram mais uma vez do Picard ser o cara. Pô, Star Trek Picard, será que ele pode ser o cara nessa série, sendo que a série é o nome dele, porra?
Não pode. É, e o Torelli? Cadê o Torelli? Volta aí, Torelli. Fala das caretas, velho.
Eu tava no mudo aqui, foi mal. Falei, ninguém me ouviu.
Fala das caretas aí.
Não, aqui. Brother, eu tava parado ainda na porra das flores aqui, analisando de perto a estrutura delas. Parece que elas têm umas estruturas não orgânicas, cara. Parece que tem umas paradas assim meio. Parece que elas são falsas, cara. As flores são falsas, cara. Enganaram.
It's a fake!
Que parte que a gente tá mesmo, cara? Até esqueci, cara.
Da careta. Das caretas, das milhões de caras da Blonde Tilly aí. Ela é a gente.
Ah, sim! Ah, vai pra puta que pariu, meu irmão. Vai se fuder, cara.
28 e 10 segundos.
Eles gostaram tanto que depois eles repetiam todas aquela nave lá, Shenzhen, né? Qual é o nome da nave do Riker?
Ah, cara. Shenzhen. Quero esquecer.
Sharpay. Chama. Não. USS Coronavírus.
Isso.
USS
Corona.
Não, bro, sabe por quê? Puta que pariu, meu. Que raiva dessa merda, brother.
Então, isso é uma coisa que vale a pena comentar, é a fixação, que é uma coisa bem estranha, né? A fixação dos produtores atuais de Star Trek com os chineses, né? É uma questão de mercado?
É mercado. Pode, todo mundo quer entrar no dinheiro chinês agora, cara. Todo mundo quer.
É, então. Mas é muito forçado, né?
Forçado demais.
Variar, né? Shen He. Não, e ainda estabeleceu em Canon que aquela nave é a mais foda da Federação.
Todas são iguais, é. Cara, uma coisa que eu amo, por exemplo, assim, a minha classe de nave preferida, eu duvido que vocês adivinhem qual é.
É a Nova?
Não, a Miranda, cara. Yeah. Eu amo a Miranda. Eu amo essas naves menores, cara. É, desde o filme do segundo filme, o Khan, ela virou a minha nave preferida, porque com crew, assim, é absurdamente bom, você conseguia tirar leite de pedra de uma nave menor. Então, assim, é isso que eu gostava, cara, variedade, cara. Assim, pô, você tinha naves diferentes para funções diferentes. Tinha naves hospitais, naves de ciência, o caralho A4. Aí você vai botar uma porrada de merda igual voando junto, cara. E todas iguais. Cara.
Vamos chegar lá.
A gente vai chegar lá. Nessa parte ainda não?
Não, ainda não. Tem muito pela frente, Tória. Estamos na metade ainda.
Caralho, bro. Um 30 agora?
Uma tortura fodida. Agora começa o discursinho do Picard pra soja. Certo? É isso que vai salvar a vida na galáxia. E não uma. Tipo assim, apostar na sorte mesmo.
A hora que ele convence ela a ser Sugar Baby.
Porque na sorte? Porque o lógico era ele chegar com tudo lá e destruir aquela porra daquela torre que eles estão construindo, né? Os androides estão construindo uma torre pra entrar em contato com os outros androides lá da puta que o pariu lá da vida.
Androides não, são seres abissais, cara. Parece o bagulho do Lovecraft, aquela merda.
É,
mera.
Isso que eu ia falar.
Eles fazem até barulho. Gente, ele está invocando o demônio.
É o Cthulhu, né?
Então parece o Cthulhu. Gozer, lembra do Gozer?
Gozer, do Caça-Fantasma.
Ghostbusters.
É, do Caça-Fantasma.
Toma no cu, meu irmão.
Cara, então assim, qual que é o lógico? É o Picard com tudo e destruir aquela torre lá, cara. Tem que ser objetivo, tem que ser pragmático, tem que ir na hora, velho. Mas não.
E ele tava embaixo dos escudos, né? Se ele tivesse só levantado a nave e ido pra casinha lá, ele destruía já de cara.
Puta, cara.
Sim. Ele sai do planeta, então ele era só ele dar, né, uma passadinha ali voando, pum.
Ele tinha acabou. Que destruir tudo e destruir os androides ao redor, tudo ali, ó. Fuder com tudo ali. Ele sabe, torpedo, sei lá o que essa nave tem, entendeu?
É, avisava só, tô indo destruir essa porra, melhor vocês correrem, cara. Não quero saber, meu irmão. Porque vocês não vão fuder com a vida de todo mundo no quadrante com a dessa merda.
O foda desses caras, cara, que é o seguinte, que a gente repara desde o começo. Eles se apegaram assim, o que é popular na nova geração? Borgs, né? Fizeram aqui checklist. Um dos elementos. Discursos do Picard. Todo mundo gosta dos discursos do Picard. Então eles colocaram isso como parte do checklist, ao ponto de resoluções, nesse caso de ataque mesmo, algo que tem que ser efetivo, os caras metem um discurso, velho. Numa situação de risco como essa. Eu achei... Cara, é tão equivocado, cara, Então, e ficou, o problema é que pra mim nenhum dos discursos do Picard valeu nessa série, ficou tudo piegas, cara, eles não souberam acertar, sabe, ficou bobo, não, nenhum ficou legal, cara. Não,
e assim, logo em seguida que eles replicam a La Sirena várias vezes, rola aí uma batalha com a frota romulana, e a La Sirena ela só afasta, assim. Ela toma vários tiros, mas a nave é foda, né?
Não, mas cara, tem outra coisa. Tem outra coisa, que a primeira coisa que eu pensei, peraí, eles podem até tentar causar, que nem a gente já viu em vários episódios das outras séries, tentar causar confusão apostando na falha dos sensores, alguma coisa assim. Mas com tanta nave romulana que tem aí, você acha que não tem uma que escanear e falar, peraí, só tem uma ali na verdade, o resto é espelho.
Não, e não só isso, né? Não só isso. Você acha que com tantas naves romulanas, você não falaria, ó, cinco, vai lá matar o planeta, entendeu? Eu vou cuidar dessas aqui e você... É uma questão estratégica, né?
Cara, e tem um lance também, brother. Certos truques só funcionam uma vez, cara. Se todo mundo conhece a manobra Picard e sabe que o Picard tá na nave, um comandante experiente, um capitão, um almirante, ou sei lá, cara, aquela mulher é general, no mínimo ia deduzir que ele podia estar usando essa rotina. Até mais do que isso, cara. Imagina que nas escolas romulanas de, sei lá, na academia deles, eles ensinem a estratégia que o inimigo usa. Os caras devem estudar aquilo na exaustão, porra.
E assim, os romulanos, como já foi dito aqui, acho que pelo Maurício, os romulanos são, ou pelo Torelli, os romulanos são frios e calculistas. Então, o que ia acontecer? Alguns iam ficar na batalha e outros iam cumprir a missão ali de atirar no ninho das abominações, como ela diz, pra parecer tudo espetacular, né? Então, assim, cara, é muito pobre, né? O enredo começa a cantar de um jeito que...
Meu... Não, a partir daqui é shit show total, assim. Não que não fosse antes, né? Mas aqui é muito mais evidente porque eles querem estabelecer correria e drama.
É a resolução, né?
É, só que é tudo
cagado. A resolução fraca.
Para pensar. Romulanos, ó, eles ficaram um tempão viajando em dobra pra chegar aqui, certo? Aí só quando eles chegam aqui que ela fala, vamos preparar para neutralizar, não sei o que. Caralho, e esse tempo todo que vocês estavam viajando até aqui não era pra fazer esses cálculos, seja lá o que for, preparar as armas pra quando chegasse, já chegar atirando? Uma vez que eles não querem diálogo, eles não estão dispostos a dar um ultimato. A questão é chegar e exterminar. Cadê o pragmatismo romulano aí, cara?
Não tem nada. É tudo muito fraco nessa cena. Começa o Picard a passar mal. Picard começa a passar mal. Vai ter o popular AVC, né? Ele vai tendo o que a gente hoje chamaria de um AVC. É essa a sensação que eu tive, né?
E essas naves paradas, né, cara? Tudo tão... Puta que pariu.
Gráfico do PS2.
Cara, em termos de efeitos especiais, é bem cagado, hein, cara?
Assim, pelo menos a nave capitânia dos romulanos, ela é diferente, cara. Da federação, nem isso.
Não, e a pior lembrança possível é o romulano que tá junto com a general, o Comodoro, aí, qualquer bosta. É aquele romulano do Nero, né? Aquelas bosta do Nero.
Tatuagem na cara, né?
É igualzinho os romulanos do Nero.
Eu achei que a qualidade, a textura dessa nave do comando dos romulanos, pelo menos tem algum cuidado. Ela não é PlayStation 2. Quando chegou as naves da Federação, pelo amor de Deus, é um Lego porco lá que fizeram. Uma coisa.
Cara, as naves da Federação, os caras nem se preocuparam em botar nome na nave.
Não tem nome, não tem número.
Não, é muito podre. As naves da Federação é muito podre e assim, pensa. A última vez que a gente viu uma nave do século 24 da Frota Estelar foi em Nemesis. Foi há 18 anos. A gente esperou 18 anos pra ver um gráfico pior que Star Trek Online, pior que o PlayStation 2, cara.
É muito ruim. Elas lembram a Enterprise F, só que são feias.
É, elas lembram. Mas é uma versão pior. Tipo assim, é uma versão muito piorada em termos de design. Não só design, sim. Padrão de cores, cara. Esse cinza metálico.
Elas parecem uma nave do camelô, cara. Daquelas que você acende, aperta um botão, tem uma luz vermelha em cima, sabe?
O que mais me espanta nessa cena é que se os caras tivessem mandado pra um grupo de fãs fazer, que entende de CGI, teria saído melhor, cara. Teria saído muito melhor. Mas eles fizeram porco justamente porque eles não têm intenção de tratar a Frota Estelar como uma coisa legal na série. Eu não acho que tenha sido só por baixo orçamento. Acho que tenha sido proposital para as naves não ganharem protagonismo, para as naves não terem nenhum protagonismo. E exatamente por isso, mostra elas de longe e as naves romulanas de longe. O que não faz sentido nenhum na sequência, porque assim, se resolve tudo e não fica nenhuma nave da Frota Estelar para ver o contato, o primeiro contato com o grupo lá.
Cara, eu nunca vi.
Auxiliar o Picard.
Eu acho que é um dos tratamentos mais genéricos, assim, mais sem paixão, sem cuidado com a Frota Estelar. porra, sabe, em tipo de situações como essas, de muitas naves, a gente imediatamente lembra de Deep Space Nine, que já terminou há mais de 20 anos. E olha o que eles faziam com várias naves, sabe, que era um modelo... Sim, sim. Eles misturavam modelos físicos e CGI, ao final era mais CGI, mas como ficaram foda.
Porque tinha... Diversidade, né, brother? Tu podia parar e ficar olhando as naves.
É, diversidade e um tratamento também, cara, da parte da hierarquia, da frota estelar, como frota mesmo, como é que os capitães agem.
Cara, Valdomiro, outra coisa, cara, eles eram um cinza chumbo, sujo, feio, cara, quando geralmente bom, isso aí vem desde a Discovery, né? Isso, quando uma nave da Federação, ela é clara, ela é bonita, ela representa, sei lá, cara, a...
Ela é como se fosse um cruzeiro. É tipo assim, a comparação que a gente fala, parece um cruzeiro, né, cara? Parece um cruzeiro espacial.
O Roddenberry, ele escolheu o desenho da Enterprise original porque ela era elegante, cara, ela era bonita, ela representava um futuro brilhante pra humanidade, cara. Aí nego me bota esses toletes voadores, cara, horrorosos, né?
E quando sobe os escudos, fica azulzinho.
Azulzinho, cara.
Elas não têm nem disco defletor, eles nem sabem o que
não,
é
não.
Isso.
Não, não.
Então, por isso que, assim, é muito genérico, tudo é cagado. Se você for parar pra pensar, por quê? Não, em primeiro lugar, né, quando o Riker aparece, ele é o capitão dessa nave. Por que que o capitão tá comandando essa armada? Um capitão reformado, né, ele veio aí, ele pediu a... Como é que se diz? Em termo militar, ele tava na reserva, né? Então, aí ele vem, aí ele vira o líder dessa galera toda. Numa nave que a capitânia, então, tá estabelecido que não é mais a Enterprise, a nave capitânia da frota?
Sim, sim.
Tem um problema grave.
Só pra complementar. Claro. Então, assim, é deixar a gente na decepção nos detalhes. Não é a Enterprise, não é a Titan. Então você traz o Riker pra isso, pra botar ele numa nave genérica que visualmente ainda é feia, e a gente vê claramente que é um Ctrl-C, Ctrl-V ali. É tanta preguiça, falta de dinheiro e falta...
Você fala que foda-se o capitão dessa nave, né, cara? O maluco tá no banco esperando.
Tipo assim, o problema pra mim não é somente a falta de grana. Porque com pouca grana, os caras nos anos 90 faziam milagre também. O problema também é a falta de paixão, cara. Porque se tem gente que gosta, vai extrair leite de pedra. Não, peraí. Dá pra gente ter um cuidado maior aqui, um cuidado maior ali. Você não tem mais um Michael Okuda.
Cara,
não.
Nego ia pra lixão pegar parada pra fazer bagulho de próprio pra série, porra.
Cara, nos anos 90 você tinha caras como o Rick Stenbach, o próprio Michael Okuda, entendeu? Gente que se preocupava assim, muito, sabe? Por trás a galera curtia, então eles tinham cuidado com detalhes que eles faziam por paixão. Muitas coisas era porque eles entendiam do universo, então dá pra acrescentar, dá pra fazer um pouco melhor. Aqui, cara, parece que é tudo por obrigação, vamos fazer o mínimo, que Tracker é idiota mesmo. Ah, põe aí uma navinha aí, replica aí que tá ok, cara, sabe?
Então... Tem um detalhe no começo da cena do Riker que eu queria falar, que mostra o grande desprezo que eles têm por Star Trek e por tudo que Star Trek estabeleceu. Se vocês repararem, ele fala Capitão Interino Will Riker, no comando da USS Zenghe. Will Riker nunca se apresentou como Will Riker, como oficial, assim, em comando. E ainda mais falando com uma outra raça alienígena, numa questão de conflito. Tem uma certa formalidade ali que eles jogam no lixo. Esse é o JL deles aí, aparecendo, né? Essa coisa de, tipo, já deu, eu sou o Capitão Will Riker, entendeu? É a mesma coisa que você pensar o Capitão Kirk chegando, eu sou o capitão da USS Jim Kirk. James T. Kirk. Entendeu? James Kirk ou James T. Kirk. E aqui deveria ser William T. Riker, entendeu? Ou William Riker. Então, assim, esse tipo de coisa mostra como eles têm desprezo pelo que Star Trek fez todos esses anos. Pela formalidade, pelo respeito. É dessa forma que eles vão destruindo. É JL pra cá, o Riker ali, entendeu? E em coisas que não cabem. É assim, você imagina um capitão interino de uma nave falando pro resto da tripulação com essa... Ah, sou Will Riker, foda-se. Entendeu? Então, tipo, já é uma coisa que já começou, de cara já me incomodou.
É, cara, é tudo bem cagado, porque mesmo ele dizendo essa fala dele que acaba sendo B10 e tal, isso até que é legal, mas dado o contexto todo cagado, não dá pra apreciar por completo, é aquilo que a gente vem falando. Aí, eles vão embora, os Romulanos vão embora. Porra, não era o caso, ele tinha que sair perseguindo essa mulher aí. Ela ficou quantos anos posando de chefe de segurança lá? Era isso, né? Chefe de segurança da Frota Estelar e tal, naquela posição de Comodoro. E aí ela é, revela-se sendo quem ela é. E beleza, você não vai ir atrás. Você não
e, vai... e o Riker não se mostra surpreso, né?
É, então.
Porque ela foi. Ela, você concorda que ela foi desmascarada nessa cena? Até então ela era uma oficial da Frota Estelar, num posto importante. Quando ele entrasse em contato com ela, falou: porra, você é nossa inimiga, que, vai ter que ter uma puta de uma. Como se diz? Uma investigação aqui perante aquela almirante, sei lá qual. Sabe? Enfim, aí que tá o ponto que eu queria chegar em relação ao que eles perderam, né? Eles não pensam, como esses roteiristas são anencéfalos, eles são pessoas muito incompetentes, subestimam a inteligência das pessoas, eles não conseguem fechar um raciocínio que eles dão, que eles começam, né? Eles começam uma trama, uma premissa que não se desenvolve. Então o que deveria acontecer aqui? Pô, foi descoberto, então, que um oficial aqui é um oficial romulano, na verdade, que estava tramando contra a frota. E aquela almirante lá que mandou o Picard a merda lá, isso, se fuder, ela deveria aparecer no final, conversando com o Picard, pelo amor de Deus. Olha, vamos chegar num acordo, vamos reformular a federação, realmente vamos chegar num denominador comum, vamos tratar aqui de uma abordagem diferente com os androides. Nós vamos fazer um meia-culpa. Não, não tem. Por isso que eu falo. Ele
será,
não
que ela, será que ela tava... Será, não, será, e que, outra será coisa. Que ela tava metida com tal Chiar? Com tal Chiar, não. Com o Jadvash lá. Não,
então, poderiam explorar isso, né?
Não, e não foi estabelecido em nenhum momento que a Comodoro O voltou pra foto romulana. Porque lembre-se, ela era a Comodoro da Frota Estelar. Ela poderia muito bem ter pego naves da Frota Estelar e ido lá, ela mesma, matar os caras com a Frota Estelar.
Né? Cara, eu acho assim, tipo, se a gente for parar pra pensar, nada faz sentido. Nada. Tipo, ela... Na base mesmo. Se a gente for pensar sobre a conclusão, quer dizer, o Picard, pisaram na cabeça dele, a véia lá da Almirante lá mandou ele se fuder, tudo porque estavam subestimando ele, achando que ele tava errado, que era uma conspiração da cabeça dele, esse lance todo. Aí tudo isso acontece, prova-se que a causa do Picard era válida, né, pelo plot todo aí. Era pra você ter realmente uma resolução. Na Frota Estelar, o Picard teria que ser, sei lá, meu, condecorado. Olha só a injustiça que fizemos com você. Ela deveria falar, aquela véia lá, olha, o jeito que eu te tratei é inadmissível, me desculpa, fora da minha cabeça, você tava certo. E ter toda aquela pompa da Frota Estelar mesmo. Mesmo essa Romulana. Quer dizer, ela parece... A gente falou sobre isso já. Ela parece com essa frota de naves. Mas o Império não tava... Não tinha sido extinto o Império Romulano. Uhum. E essas naves? É muita nave, cara. Nave estelar é nave estelar, entendeu? Então...
É suficiente pra esvaziar Rômulos, né, cara? Não precisava da Federação.
Cara, tanta coisa que nos detalhes de conclusão não faz sentido. Ao mesmo tempo, a gente vai ver, vai falar depois sobre isso. Foi tirado o banimento dos androides. Mas, caralho, agora que foi provado mesmo o perigo deles, você tira o banimento? Agora talvez seja a hora de reforçar o olhar sobre os androides, entende? Porque quase causou, por pouquíssimo não foi extinta a vida toda na galáxia, conforme eles falaram. São muitas coisas graves que eles vão jogando, mas como nada é tratado nos detalhes, não somente nos detalhes, mas o desenvolvimento delas para ter uma conclusão satisfatória, crível. E pelo fato de não ter nada disso, você não compra nada, assim, nada. Perde-se o peso que deveria se ter, porque pela lógica deveria ter peso em cada um desses elementos, entende? Por isso que daqui pra frente, assim, o episódio ele vai piorando, porque é pra ser a conclusão, as respostas que a gente tem são totalmente insatisfatórias, a conclusão é uma maluquice, porque o foco fica sendo em colocar um corpo robótico pro Picard, cara. Tem tantas coisas mais importantes pra serem faladas aqui, entendeu?
Calma, tem uma coisa que eu quero falar dessa cena aí, que foi estabelecido, que é uma coisa muito bizarra, né? Então eles estão não faz sentido nenhum, porque ele declara o negócio tá sob proteção da Frota Estelar, e depois todas as naves da Frota Estelar vão embora. Ninguém vai lá no planeta, ninguém vê o que o Picard tá fazendo, e ele não tem moral nenhuma, porque foi
não estabelecido. Não fica nenhuma nave de
patrulha, não tem moral, né, nenhum, cara? Não fica nenhuma nave então, pra estabelecer isso... um contato e dar um background.
Cara, pra isso tudo só aponta pra aquele lance de que eles não têm grana e não têm motivação pra desenvolver essas coisas direito.
A prova que eles não têm grana é quando você vê a imagem, eu tô aqui, ó, 32 minutos e 16 segundos. Quando você vê a imagem do Riker de costa, tem dois consoles na frente dele vazios. que são os de comando ali.
Não, da, e sem contar que é, é claramente da Discovery, né? A cadeira, cara. Eles nem, acho que eles nem mudaram nenhum detalhe, cara. É a mesma cadeira do, do Lorca lá. A cadeira
da Discovery. Outra coisa também, é, complementando aquilo que o Paulo falou, né? Do. Nós temos. Em relação à quantidade das naves, né? Uma frota de não sei quantos. Um dos charmes da, da, da Star Trek é exatamente a limitação de naves, a importância que cada uma tem. Porque a Frota Estelar, o que, que é? É uma marinha, a marinha americana, na verdade, né? O USS, né? Então, assim, quantas vezes a gente ouve falar, ah, Enterprise é a única nave no quadrante, né? Agora você vai falar, ah, mas o futuro... Peraí, não ferraram com o Utopia lá? O Shipyards? Não saíram de uma guerra lá, não muito tempo, com os Dominions? Quer dizer, nada justifica essa, essa frota, não tem lógica.
Cara, eu acho que na verdade, na verdade, todo mundo, tanto os Romulanos quanto a frota e o Picard, estão usando a manobra Picard. Só tem três naves de cada lado.
Seria melhor, né? Se
tudo igual. Faz sentido. É,
faria mais sentido.
Aí, muito inteligente pra ser...
Lembra, Torelli, sempre que você pensa em algo, você tem que pensar no mais estúpido. É sempre o mais estúpido.
Aquilo que o Paulo falou, olha, nós temos milhões de naves, nós temos 8 sóis, nós temos o cubo Borg que não serviu pra nada, né? Não serviu pra nada.
Cara, eu quero trazer isso aqui de novo, né? Eu sei que é uma pergunta retórica, mas, cara, pra que serviu? Não, não digo nem somente o cubo, mas todo o núcleo Borg da novela. Pra que serviu?
Nada. Foi gratuito.
Por que só que o Max lá, o meu nome é?
Maddox.
Ele deixou as duas irmãs lá, a Soji e a outra, sem saber que elas eram androides.
Já que o plano dele era justamente usá-las pra descobrir esse plot por trás, porra, a melhor maneira era deixá-las com amnésia, cara. Porra, é essa?
É, não tem o menor sentido.
Cara, eu guardei tão pouca informação dessa série que eu não lembro se foi o Sung que fez elas ou se foi o Maddox. Foi até o Maddox. Agora eu tô na dúvida,
foi o Maddox.
E o Sung fez o que, cara? Ele é o padrinho dela?
O Peita tem que ter pintado o quadro também.
Sim. Sim,
também não faz sentido. Não faz sentido, porque o negócio aconteceu depois e não foi explicado também por que ele pintou o quadro. Pintou o quadro por quê? Ela não existia ainda?
Sei lá, cara. Faz pergunta difícil, não.
Pois é, eles poderiam ter mostrado alguma coisa nesse sentido que mostra o Data de novo. Não, poderia ter feito alguma referência.
Eles mudaram no meio. Tinham 5 kills lá no baralho do Data. Qual é o sentido? Não tem rainha de porra nenhuma.
Caralho, né, cara? Nossa, parecia que ia ser uma puta coisa, né? Provou-se ser nada.
Porque
nada.
Provavelmente eles escreveram de um jeito e terminaram do outro. Eu acho que
foi. Com certeza.
Já tava meio filmado e aí eles mudaram algumas coisas.
Não, então, outra coisa também que eu tinha pensado aqui, ó. Por que que naquela visão lá da advertência? Advertência, arranca a cara, dá pedrada na cabeça, não sei o quê.
Falei que eles estavam assistindo
de povo. Na hora que eles assistiram o Vão com Hello, né? Já deu isso, né? Então, tipo assim, por que que apareceu a imagem do Data, velho, ali, cara? Eles preveram um futuro que ia ter o Data também, cara. Entendi isso. Aí tinha imagem de Android, meu, aquelas imagens reaproveitadas que eles compraram de site de imagem, ridículo, né? Que é um Android com o símbolo da Frota Estelar no peito, cara, tem nada a ver.
É muito ruim, né? É muito ruim. Eu acho que, assim, o trato com Star Trek é tão tosco que não dá pra... É indefensável. Eu fico meio chocado quando as pessoas tentam defender um negócio que é absolutamente indefensável.
Sabe o que eu penso?
Se a gente pensa qualquer episódio...
Toda vez que eu penso nessa coisa de defender isso, me lembra aquele conceito da síndrome de Estocolmo, sabe? Me parece muito isso, cara. Você defender isso aqui, cara, é...
Defender estuprador, né?
É engraçado. Eu vejo uma relação direta entre amar Star Trek e odiar essas produções da CBS. Eu odeio isso porque eu amo aquilo. Eu não tenho como amar essas duas coisas, entende? Eu não tenho como ser corintiano e palmeirense ao mesmo tempo. É também ilusão a gente falar que Jornada na Estrela só falava de temas sociais. Não, também tinha aventura, gente. Mas você também falou, Valdomiro. Mas, pô, faça uma aventura bem feita, pô. Me faça fugir desse mundo aqui pra algo mais interessante.
Cara,
algo
olha, que ó, me estipule tipo a assim, ó. Tanto episódio, cuidado, cara. Quantos episódios que eu gosto de Star Trek que são pura episódio bobinho, cara? Tem vários episódios bobinhos que eu gosto, sabe? Um monte. E é isso que eu sempre gostei em Star Trek. Tem episódio que é mais pra pensar, tem episódio que é mais pra dar risada, tem episódio episódio que, é, sei lá, é divertido porque você tá vendo um personagem passando por um drama, uma coisa dele ali, entendeu? Então, a variedade, sabe, que nem episódio de western, você tinha tanta variedade, sempre...
Eu odeio esses episódios, cara, você sabe disso, e eu veria todos, duas vezes, se não tivesse que ver Picard, cara.
Então, esse é o meu ponto, entendeu? Mesmo que era ruim, ou que não era tão legal pra uns ou pra outros, eles funcionavam dentro da caixa de brinquedos de Star Trek, entendeu? Ele não tentava, sabe, pisar e destruir aquilo pra contar uma outra coisa, que é o que se faz.
E sempre construía algo também no fim, cara. Tinha uma adição ao lore da coisa, né? Essas merdas só destroem o que foi feito, eles não constroem nada.
Porque, gente, eu interessante o seguinte, veja a lógica da coisa. Isso tudo que está sendo feito é anti-Star Trek. Então, se você é contra isso, tudo que está aqui é negativo, é dark, você é positivo, você não é um hater. Porque aquele cara negativo que vive descendo o pau sem pensar, digamos assim, ele tem aquela ideia pré-concebida de que é ruim e ele critica. Mas critica por quê? Porque é negativo, é pesado, é mal feito. Então, na verdade, na minha forma de pensar, como eu falei pra vocês, o menos com menos dá mais. Então, se eu sou crítico a algo que é negativo, algo que é ruim, né, algo que enaltece uma drogada, né, que não traz a redenção dela, o que tá falando lá daquela personagem lá é: você pode ser uma craqueira, abandonar o filho, isso é uma bêbada, que você é funcional e é útil, tá? Joia. Não, gente, eu não acho isso legal. Poderiam ter desenvolvido, como vocês já falaram, né? Mas enfim.
Essa te procura ajuda, tua vagabunda. Para de fazer merda.
Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É que quanto mais a gente vê essas séries, tanto Picard quanto Discovery, a gente vê como o Star Trek era bem feito no sentido de ser amarrado. As coisas não terminavam sem uma grande explicação, os episódios eram todos pensados e tinham respostas para as perguntas feitas. Exato. Mesmo que você considerasse elas boas ou ruins, você tinha. E aqui a gente levanta tantos pontos que não tiveram resposta, sabe, porque justamente eles querem contar uma história de 3 temporadas em 10 episódios, ou tipo, querem estabelecer 1000 coisas pra resolver 7, e fica essa coisa completamente jogada.
Sabe, Paulo, quando eu acho que eles aprenderam a ser estelionatários, assim? Com aquela série Lost. A Lost criou uma série de narrativas, uma série de situações, uma série de mistérios que prometiam te entregar no final alguma explicação ou explicações. O que fizeram no final? Gente, a gente enganou vocês, vocês estavam mortos, tá? Toma um joinha e tchau. Mesma coisa.
Aliás, quem foi que criou Lost de Lost mesmo? Quem criou
o JJ. Lost?
Então.
JJ. Você falou de Lost, eu lembro de neguinho em aquelas entrevistas de Comic Con e tal, assim, não, na próxima temporada, preste atenção no mapa tal que aparece no que lá que vai ter a ver com a história. Acabaram com
Mas mesmo o fato de trollar aí era original, né? Foi a primeira vez que foi que eles trollaram todo mundo. Então, tudo bem, era original de certa forma, entendeu?
E outra, prendia atenção, né? Os episódios, eram bem feitos o LoL. Eu não vi tudo, mas o que eu vi, pô, tinha personagens lá consistentes. Você fala, porra, isso aqui é bem feito, né? Agora você tem... Uma coisa que eu queria me reportar, que eu me esqueça. O problema não é o formato ser episódico ou ser serial, como é agora. O problema é que pra você fazer uma série com 10 episódios, você tem que ter uma premissa muito foda, meu. Porque quando você tinha um episódio mais ou menos, um bom, você escapava daquilo e eram independentes. Enfim, eu errei aqui, não ficou bom, vamos fazer o outro. Agora não, é uma aposta muito pesada numa tese só. Será que essa tese se sustenta ao longo de 10 episódios? Uma coisa que já é tão frágil, né? Então, quem que vai rever essa merda, cara? Sabe, de que momento eu quero ver de Picard? Nenhum. Não quero.
Quem vai comprar
nada.
O Blu-ray?
Quem vai ver essa merda? Sabe, making off dessa bosta aí, eu posso ver no YouTube, tá? Mas nunca vou pagar um centavo. Olha, não vou nem baixar no torrent, porque não me interessa, gente. Não me desperta nada, não me inspira nada, não me traz mensagem nenhuma. É porque tem o Stuart mesmo, entrei nessa por conta dele, mas eu não considero Star Trek, pra mim, e não é. Sabe por quê? Porque na minha cabeça de fã doente, Star Trek, você, pra ter legitimidade pra falar que tá fazendo Star Trek, você precisa ter competência. Por conta de uma razão, de um motivo jurídico, apenas um contrato, desculpa, Kurtzman, você não é legítimo, você não tá legitimado aqui pra falar o que é Star Trek. Eu não reconheço você como uma pessoa que está à frente disso. Por isso que não é canon. Você não é, cara. Se você, por exemplo, o que é canon pra mim? Star Trek Continuous. Porque o Vic Mignogna lá, porra, não sei se vocês assistiram.
Sim, até contigo.
É muito bom. Porra, caralho, meu, o cara sabe fazer, ele contextualizou uma série num formato dos anos 60. Puta, tem uns diálogos, umas coisas que ele coloca lá, por exemplo, quando fala, tem um episódio lá que fala sobre o problema da federação não recrutar mulheres para comandarem naves estelares. E aí tem uma hora que ele fala assim, eu servi na nave Hood, sei lá, Constitution. The Original, ela fala. Que porra, The Original. A mensagem, cara, sabe? Então, numa marinha, os navios de determinada classe têm uma puta de uma importância. Quem serve a marinha tem um puto orgulho do navio para o qual ele serviu. E esse pessoal, desses mordifrões aí da CBS, eles não entendem isso. Eles não viveram guerra nenhuma. O Scott lá, o James Doohan, ele perdeu um dedo no dia D. O Roddenberry.
O Jimmy serviu também, né? Serviu, né?
O Jimmy também. Sim. Enfim, o Matt Jeffries, cara, ele estudava aeronáutica também, teve uma participação, eu não lembro exatamente qual, mas na Segunda Guerra também, projeto. Alguma coisa. Eles têm,
cara,
uma.
Cara, tudo bem, cara. Ninguém é obrigado a servir, mas você podia chamar um consultor pra esses
assuntos. Exato. Né? Você tem que ter, gente, a sensibilidade. Tenha a sensibilidade que você vai compreender e vai saber desenvolver dentro daquele universo.
Mas eu sinto que se tivesse um consultor já tinha se demitido. Provavelmente por isso que o Brian Fuller saiu no começo de Discovery, enfim. E outros saíram e vão saindo no meio do caminho. Porque o negócio não dá certo. Eles teimam numa fórmula que, obviamente, não vira. E assim, é o que eu tava discutindo com um fã. E não, Discovery, ele falou pra mim, Discovery é um sucesso, tá até a quinta temporada, agora tem Picard, tudo um sucesso. Eu falei, cara, série que é sucesso, os caras mostram os números. Série que é sucesso, fala, olha, teve tantas mil pessoas assistindo a estreia, teve tantas mil pessoas assistindo o último episódio, entendeu? Não fala, porque não tem sucesso. Quando tem sucesso, fala. Não tem problema. Agora, Star Trek Discovery não teve repercussão.
É irrelevante, ficar
muito, gente, menos, sabe? É irrelevante. E assim, num mundo em que o mundo nerd tomou conta, em que as pessoas assistiam, né, todas as séries da Marvel e todas essas séries relacionadas a heróis, que o Mandalorian repercute mesmo não tendo nenhum canal mostrando no Brasil, entendeu? Tipo, a gente tá falando aqui de Mandalorian, não tem distribuição de Mandalorian no Brasil. A gente tá vendo tudo em torrent, em caralho A4, entendeu? E todo mundo sabe o que que é.
Olha, então, assim, hoje...
Peraí, pessoal, não, era melhor te voltar aqui que ainda tem um monte de coisa.
Assim, papo
é. Vamos lá.
Do Pikachu, essa merda não acaba.
Não acaba essa bosta. The line has to be drawn here. This far and no further. Aqui é a cena do Picard que ele tá pra morrer já, ele vai morrer.
Faz o discursinho, as naves uma frente da outra, faz o discursinho.
Vocês não vão falar do discurso do Riker? Eu achei legal. Apesar de falar o Will Riker, Paulo, eu achei legal a postura dele, foi muito bacana.
Foi em Frota Estelar, né? Foi em Frota Estelar.
Exatamente.
Concordo.
Só ele comentar de bons.
Mas é aquele negócio, né, cara? Ao redor é tudo cagado, então fica difícil apreciar de verdade. Fica parecendo, que nem você falou, Maurício, uma migalhinha que te jogam, entendeu?
Sim, é isso que eles fazem.
Então não parece legítimo, entendeu?
E a Romulana fala, prepare to fight, vamos pro pau mesmo. A gente é refugiado, tamo fudido, mas vamos pro pau. E aí depois, por causa do discursinho do Picard, que convence a Soji, sem contar que ela demora tipo uns 20 minutos pra decidir atirar, né? Ela já falou prepare to fight umas 3 vezes aí nessa cena.
Ah, e porque tinha vários planos pra destruição de planeta. Plano 5, sabe? Ela falou pra uma coisa assim, parecia filme do Ed Wood, Plano 9 for Outer Space. Plano 5 para destruir.
E tem um detalhe, o Picard começa a ter o AVC justamente no ápice.
É isso que eu ia comentar. Não, eu gostei desse lance, né? Quer dizer, a sorte da menina Data 2 bateu a consciência dela. Por muito pouco, a porra toda não foi pro caralho, entendeu? É depender demais da sorte.
Seria sido melhor que tivesse ido pro caralho.
Cara, eu concordo.
mais interessante.
Puta, esses braços mecânicos gritando, cara. Não, e o pior, né?
Opa, parece o Dr. Octopus.
É. Parece relógio.
Eu vi aí o sempre buraco
da lacraia.
Lacraia, pode crer.
Mas o foda também que parece... É tão nada original. Parece Vingadores, né? O filme dos Vingadores abrindo um portal no, na atmosfera, assim, entendeu? É tão genérico também isso, cara.
Porque
é
sempre esse poste de luz, né?
E o discursinho do Picard, que é isso é importante falar. O discurso do Picard pra Soldier, você convenceu vocês ou não?
Nossa, caiu uma lágrima, nossa.
É, eu nem lembro, cara. Eu não vou falar porque eu nem lembro dessa porra. Eu ignorei total.
Ah, pode falar. Você não é o inimigo, você não é a destruidora. Se isso não convencê-los, terão de responder à federação. A mesma federação que nos baniu e nos jogou na sucata, ela retruca. Aí o Picard, se quiséssemos destruir vocês hoje, teríamos os unidos romulanos, nossos phasers estariam apontando pra vocês. Não apontam nem apontarão, sabe por quê? Porque acreditamos que farão a escolha certa. Então, primeiro, o Picard nem sabe se a frota realmente quer apontar o quer apontar o phaser lá pro planeta. Ele tá subestimando, ele tá dizendo que ele vai decidir pela frota. Então, beleza. Como o Will Riker tá ali, então ele vai decidir pela frota.
Cara, eu acho que se a frota descobrir isso, ela volta e destrói essa merda, cara. Que os caras estavam abrindo um portal pra outra dimensão.
A frota nem sabe, né, cara? Pensa nisso.
Não, seria muito louco se ele fizesse esse discurso, aparecesse aquela almirante naquela, numa outra nave, explodisse a Soldier, todo
mundo. Considerando que ela é a única autoridade da frota que apareceu nessa merda, né? É possível que ela faça isso mesmo.
Não, cara, enfim. O Picard arriscou o futuro, a vida da galáxia inteira. Lembrem-se disso, entendeu? Quando ele tinha uma nave, cara, ele podia ter feito um ataque kamikaze naquela merda daquela torre e morrer como um herói decente, ao menos, entendeu? Mas não, vamos arriscar no discursinho.
Mas ele teria lutado por quê, Valdomiro?
Eu acho... Não, só deixa eu falar uma coisinha que eu acho que cabe dentro do discurso. É que esse final foi meio chupinhado de The Last Jedi. Porque é a mesma mensagem de você é quem você quer ser. Tipo, essa é a mensagem estabelecida pra Soldier. Você é quem você quer ser. Se as outras pessoas dizem que você é a destruidora, você não é se você não quiser. Meu, velho, os caras não cansam disso. Eles não cansam desse tipo de cartilha. É sério que eles vão contar sempre a mesma coisa? Tipo, assim, além disso, é não criativo, né? Além de ser bem ruim... É não criativo, é só isso que eu queria falar.
É, cara, Então, assim, fica... Mas isso aí é tipo forçar no melodrama. Forçar no melodrama, achar que tá fazendo um momento clássico de discurso de Picard, que é aquele lance que eu tava falando sobre... Eles não sabem construir isso, entendeu? Não adianta achar que, mete um discurso de Picard que todo mundo gosta. Não, não, não. Você tem que saber fazer isso, entendeu? Tem que ter contexto, tem que fazer sentido. Isso aqui foi uma... Cara, chega a ser ridículo. No final das contas, os romulanos estavam certos, é isso, entendeu? E a frota não sabe de nada, a frota é inocente lá, nem sabe o que tá acontecendo lá embaixo. Porque se soubesse, aí deveria saber. Qualquer scan que eles fizessem, assim, tá tendo aí uma atividade ali numa torre abrindo um negócio. Caralho, não é possível que a solução é ficar parado esperando o Picard convencer a outra com discursinho, cara. Eu acho ridículo.
É muito ruim, e é ruim a Romulana também ficar parada sem fazer nada. Todo mundo tipo, tem problema mental.
Eles podiam teleportar todo mundo pro espaço também. Eles são androides, eles não vão morrer, porra.
Também.
É uma solução que não matava ninguém, destruir aquela merda.
Não, e aí, aí pior jeito é a Romulana não atacando e o Riker falando que é uma excelente decisão. Tipo, foi muito forçada essa parte, assim, foi muito babaca. Apesar de eu adorar o Will Riker e adorar o Jonathan Frakes atuando, foi muito babaca. E ainda eles saírem como quem não quer nada, né? Ah, não, tá bom então. Tá bom, eu gastei a minha vida inteira atrás desse negócio. Agora não vale mais a pena.
Já foi feito o fanservice, gente. Tchau.
Cara, esse é outro ponto. Eu ia esquecer de comentar isso. Quer dizer, se o Lava Jato Tipo, é a motivação da vida dessas pessoas, dessa galera. Dessa Commodore, então, que tá há anos de, sabe, numa operação secreta lá, espiando a Frota Estelar, essa porra toda. Cara, ela ia com tudo, nem que uma daquelas naves fosse. Não, alguma nave tem que ir lá destruir. Ninguém, cara. Meu, aí é o caso em que, no caso dela, valeria o ataque kamikaze, entendeu? Pra tentar destruir aquela porra e tal.
Porque ela tinha motivação e convicção, né, Valdomiro? Ela tinha aquela fé, aquela crença. É, ela era fanática, na verdade, sim, né? Sim. Ela tinha uma causa. Aí basta chegar
a frota... não serviu pra nada, né?
Não serviu pra nada.
Pra nada, advertência. Advertência do quê? É. Foi tipo advertência de escola, quando você quando você não toma a suspensão, você toma advertência. Não serve pra nada.
Não serve pra nada. Cara, era pra até pra gente achar ela uma vilã foda, sendo que, na verdade, nem era vilã, ela era a heroína da parada, porque, né, o perigo dos androides. Não. Mas se fosse pra estabelecer ela como essa figura, essa vilã, que a intenção era essa, inicialmente.
E lembre-se do óculos escuro, né?
Ficou
sem explicação também.
A explicação é que ela era meia romulana e por causa... Né, então não é uma
meio camelô.
Meio camelô. Se fosse somente... Eu acho que o raciocínio dos caras foi assim. 100% vulcano, não vale ter óculos porque tem a segunda pálpebra. Agora, se for meia romulana, já tem que usar óculos. Acho que deve ter sido um raciocínio bem bosta, assim, com certeza.
Cara, mas...
Não, veja bem. Não tô dizendo que justifica, mas na cabeça dos caras deve ser.
Eles não pensaram nisso. Eles acharam simplesmente legal usar óculos escuros sendo do serviço secreto lá e ponto. É simplório, cara. Não complica que é pedir demais. É coisa de criança, você tá falando de Bob Esponja. Aliás, Bob Esponja tem mais conteúdo que isso aqui.
Muito mais. Bob Esponja tem muito mais.
Bob Esponja é um clássico. Mas enfim.
Não, mas aí só fechando rapidamente, cara. Então, assim, o que eu queria dizer é que, pra construir o que era pra ser uma vilã do seriado dessa temporada, deveria ela ser obstinada ao ponto de sacrifício pessoal pra destruir o bagulho. Aí o que acontece? Essa brochada dela pegar e ir embora com todo mundo só porque tem nave da Frota Estelar ali, cara. Puta.
Não dá tempo, né, Valdo? Eles deixaram muita coisa jogada, porque eles... Veja, quantos episódios foram arrastados no começo, coisa que não levava a nada, aquela cena deles, do Picard e daquela Romulana criada dele no apartamento da primeira Soji, lembra aquela coisa ridícula, daquele aparelho? Eles perderam muito tempo com bobagens, cara. Eles não sabem contar história, sério. Eles não têm capacidade pra isso.
Não faz sentido, assim, na sequência. Uma coisa que me incomodou já da primeira vez que eu vi é que, assim, o Riker fala com o Picard, até bonitinho o diálogo entre os dois e tal, no final, depois que a Romulana vaza, né? Mas a Jurati fica assistindo os dois conversando e o Picard tá treinando um treco, velho. Ele tá com um monte de naves da Frota Estelar, com um monte de médico, enfim, estrutura, e ela não fala absolutamente nada. Tipo, fala aí, beleza. Ela fica simplesmente calada e o Picard não fala nada, ele tá tendo um treco e foda-se, é isso. Então, assim, é muito conveniente no roteiro, né?
Os androides, eles deveriam ter feito uma troca lá do cérebro, a parte do cérebro que tava lesada, sabe como fala? Por algo mecânico, tecnológico, sei lá o nome que dá pra esses seres aí, se eles são biológicos, eu não sei porque... A Soji não é biológica, aquela porra?
Era só usar a ferramenta lá pra consertar a cabeça.
Replica, do cara. Usa
a ferramenta lá da imaginação.
Cortar a cabeça
do Picard.
Eu acho que a morte do Picard foi burra. Eles fizeram forçar. Sabe aquele programa do Faustão que leva um ator lá pra passar vexame? Sabe aquela coisa de forçar um sentimento? Sei lá, cara. É uma coisa assim. Não precisava ter matado o Picard. Você tava num centro hipertecnológico de criação de seres cientes e tal, tava lá, cara, tava com o Sonji, sabe o nome dele, lá do teu lado, cara. Ele poderia ter simplesmente resolvido o problema do Picard, é o que eu imaginava. Eles vão tratar do Picard e beleza. Agora ele morreu, cara. É o final feliz que tava falando. Esse é o final feliz dessa série. Picard morreu, agora tem uma cópia dele.
Não, meu, cara, o Picard
que é exatamente igual, tem a mesma idade, vai morrer igual.
Vai morrer igual, velho igual, é uma bosta. Cara, a gente vai chegar lá, mas essa parte da morte em si, já vamos chegar nisso agora. A morte, cara, ele tá lá com a galera chorando, todo mundo que maltratou ele. Aí ele olha pra cima, é o Nur, como se fosse o neto dele, sei lá, o filho que não teve.
Exatamente, mas é essa a intenção.
Que bela bosta, cara. Esse foi o fim do Picard. Cara, não, vocês estão...
E a cena é ele caindo da cadeira, quebrando a bacia, tendo as visões lá do começo, e a Jurati chorando, olhando pra ele, tendo um treco. Não, mas no começo, e aí já, transporta.
É, eu já tô nessa parte ali, que tá ele passando a mão no rosto do Eleanor, cara. Quem que é essa porra desse elfo aí, velho? Vai tomar no cu, velho. Puta, que forçação de barra. Meu, esse é o fim do Picard, cara. Sério, eu achei ofensivo. De verdade, isso aqui é um estupro, velho, na boa. Como que um personagem tão clássico como esse morre desse jeito, cara? E é uma morte
força
que não...
amizade, né?
Uma morte que nem é uma força morte. Amizade. Ainda quer continuar a mesma coisa com o Xerox dele, que é o robozinho, cara. Que bagulho ruim, cara. Isso é muito ruim, cara. Não é possível que isso passou, ó. Isso é um roteiro pra ser filmado. Vamos gastar milhões. Sério, cara.
E o que que ele falou pra Raf, que ele fala pra ela que ela
nossa,
tinha razão?
Nossa, cara,
tem... Você tinha razão. Tinha razão do quê?
De me chamar de velho inútil, que eu sou um bosta. Deve ser isso, né? Você tinha razão, eu sou um bosta mesmo, né?
É isso, cara. Dá mais força pra mulher, pra viciada, cara. Agora a mulher vai...
Agora vai abrir uma biqueira, vai abrir uma biqueira aí no planeta dos robôs aí, cara. Vai vender crack pra robô agora. Puta não, merda, cara.
E tem uma outra coisa agora, vamos falar de furos. Furos que não faltam, isso é pior que queijo suíço. Se tava todo mundo chorando depois, como é que elas pegaram o corpo dele pra replicar o cérebro e não falaram nada, né? Tipo, elas pegaram o corpo do Picard e falaram, não, a gente é masoquista aqui, a gente gosta de... sei lá, trepar com... Né? A gente gosta de necrofilia. Então levaram o corpo dele e não falaram nada, né? Tipo, porque eles tiveram que fazer o scan, obviamente, quando o cérebro dele ainda tava ali, né? Nas últimas, né? Ou tinha acabado de morrer. Mas não, eles não falaram nada, todo mundo ficou chorando por um tempão e até depois ele renasceu. Não faz também o menor sentido.
Não, mas isso daí não foi, tipo, decisão que eles tomaram de última hora? Não foi isso?
Não, cara, porque, primeiro... Se o Picard morre, tem que ter um enterro, né? Tem que ter um enterro. Então eles não enterraram.
Não.
Eles pegaram o corpo dele pra escanear o cérebro pra jogar lá no Golem. Se eles pegaram pra escanear o cérebro e jogar no Golem, os outros que estavam chorando a morte do Picard iam saber. Ou eles iam pegar o corpo do Picard e falar, não, nós gostamos de necrofilia. Entendeu?
Ai, caralho, é foda.
Isso não faz o menor sentido ter a sequência que eles estão chorando, porque na verdade eles já estão tentando reviver o Picard. A gente não vê isso, mas eles estão tentando.
Sim, sim. Então nesse momento que a 7 de 9 foi tomar uma cachaçinha lá junto com o Hughes, eles estavam já fazendo a parada, né?
Já, exato. E ela ficou sabendo que ele morreu. Mas como é que ela ficou sabendo que ele morreu e eles estão lá tentando salvar ele e ela não tem esperança nenhuma, é isso? Tipo, salvar ele e botar em outro corpo, sei lá. E assim, ela bebe gratuitamente. Só pra estabelecer o relacionamento dela com a Raf, né?
Isso, então isso é o que eu ia comentar. 2. Tipo assim, é mais uma vez a versão mais derrotista da 7 de 9 que eu nunca imaginei que eu ia ver. Não tem motivo pra isso, não existe razão pra isso. Ela, como uma Borg no quadrante Delta desde criança, já foi o trauma da vida dela. Ela ter encontrado a Voyager e ainda ter conseguido voltar pra Terra, pra casa, pro quadrante Alpha, caralho, esse era o final feliz da 7 de 9. O que tá acontecendo aqui, cara? Isso é um absurdo. É o universo do espelho, o universo da merda, cara.
Aí aparece a borboletinha de novo.
É, nossa. É poético, cara. Isso é poesia, entendeu?
Não, seguindo aí essa tragédia, também o furo tem nessa cena do Eleanor chorando no colo da Raf. Que é tipo, se eles sabiam que o Picard tava... É a mesma coisa que eu falei. Vocês sabiam que o Picard tava, né, lá tentando ressuscitar ou fazer um outro jeito? Pra que que eles iam chorar tudo depois e o Eleanor chorar no colo da Raf? É uma coisa tão bosta isso, sabe? E o que fica muito evidente é que você não embarca na emoção dos personagens.
É, exato.
Eu fico meio chocado com as pessoas que dizem que choraram, alguma coisa. Cara, eu não consegui sentir nada, entendeu? Eu achei tudo um grande discovery.
Cara,
tipo, todo mundo chorando.
Eu também. É por isso que eu falei. Eu falei no podcast anterior. Vai ser padrão discovery, que é lutinha, é melodrama, pieguice. É o padrão discovery, cara. É a mesma coisa. É uma novela. Só que novela ruim, mais uma vez. Porque você não sente o peso das coisas porque é inexistente mesmo. Não faz sentido. E por causa disso a gente começa a olhar e achar ridículo. Vira humor involuntário. Vira simplesmente uma... Você olha assim, você não acredita em nada. Nada. Você fala, caralho, é só choradeira aí, né? Por que tudo isso?
Né? Bom, agora vamos falar alguma coisa boa disso aqui. Eu achei que a cena seguinte é dele no, esperando o Data, né? No, que seria o Chateau Picard todo preto, né? Todo dark, assim. É, ele no escuro ali, só com a fogueira e tal, na lareira. Eu gostei dessa cena. E, assim, já falo de antemão, eu gostei dessa cena. Acho que o Data viveu seu melhor momento aí na série. Ele não tá Kiko nessa cena. Ele tá bem melhor caracterizado. Ele tá suando muito mais como o Data do que...
Mas o cabelo ainda incomoda, cara.
Tá errado. Esse cabelo tá errado pra caralho.
Ah, o cabelo incomoda, mas assim... Ele suou muito mais parecido do que das outras vezes, eu acho.
É, cara. Então, olha só. Eu concordo com você que existe um cuidado, assim, na atuação, direção e tal. O problema é, se a gente for olhar objetivamente, esse não é o Data. Isso aqui é só...
Mas é o que eu falei pra você, a melhor solução seria se fosse, tipo, picar entre a vida e a morte, ou alguma coisa assim, nesse sentido, meio platônico, sabe? E como eles deram um fim finito aí, vamos dizer assim, um fim lógico ao personagem, foi muito ruim.
Não, jeito que então, foi porque feito. Olha só, o fim do Data, quem disse que o Data, ele vai levar a cena da eutanásia, a gente não chegou lá ainda. Mas é assim, esse sei lá, que eles tiraram lá do Before, que foi o Data que fez o upload, é esse resto disso que nós temos aqui pra ser o Data. Só que todos esses androides Sung que temos aí, pelo menos a Sude e a, né, e a irmã dela lá que morreu lá no primeiro episódio, também vieram da mesma fonte. Então, na verdade, o Data, ele pedir pro Picard não significa nada, porque deve ter mais dessa essência do Data em outros lugares por aí. Deve ter muito, não, na verdade, nesse mesmo planeta.
Eles não terem feito do Data em nenhum outro robô, né? Nenhum outro Android. Então, assim, eles deixaram eles aí vários anos. O Maddox falou, nossa, eu vou transferir ele aqui pra essa matriz, pra ele ficar aqui sem recriar ele.
Isso aqui tem toda a intenção dramática e carrega uma carga dramática assistindo a cena somente. Mas se você lembra do que ela significa, na verdade ela não significa nada por causa disso. Isso não tá determinando o fim do Data de verdade. Ainda tá por aí a arquivos dele em gramas de memória junto com o que esse Sung fez, entendeu? Não acabou o Data. Aí, ao mesmo tempo, quem mata ele não é o Picard, é o clone, o robô do Picard. Sabe, a gente tá tratando com o Xerox do Xerox apagando o Xerox do Xerox.
Eu acho que isso foi, mais uma vez, um artifício que eles usaram pra imprimir alguma emoção. Mais uma vez, eles são baixos, rasteiros. Porque... Sim. A gente já tinha se despedido do Data, sei lá, 19 anos atrás já. A gente já tinha superado isso. E outra, o Data, ele morreu como uma pessoa, no bom sentido, como um ser humano, no sentido da dignidade dele, da coragem dele. Ele sabia o que estava fazendo.
E teve um ato altruísta, né?
Exatamente.
Ele não teve um ato covarde.
Exatamente, ele sabia muito bem, ele era consciente, né? Então, quando ele deu a vida dele, chamar de vida, a existência dele para salvar a Enterprise E lá, puta meu, até melhor que o ser humano ele agiu, né? Ele é melhor que os humanos, o Data, em muitos aspectos, mais nobre. Então, e aqui eles colocam assim, não, eu quero morrer o sentido da, sei lá, da morte, sei lá o que eles colocam aqui no diálogo, não lembro direito, mas não precisa,
eles
gente.
Eles estão imitando ou citando o Homem Bicentenário, né? Parece ouvir falar que as falas são as mesmas. Eu assisti só o filme e faz mais de, sei lá, uns 20 anos já, entendeu?
Nossa senhora, plagiar um filme merda. Merda, cara, puta que pariu.
Não, eu não sei.
Eu só chamo esse filme de homem bissexual, cara, que eu não consigo falar bicentenário.
Mas então...
Eu chamava de homem bucentenário.
Bucentenário.
Aí é melhor.
Mas então, o lance é o seguinte, o problema é que mesmo assim eles cagam. Tudo que eles fazem que chega a ser quase bom, rela no bom, é meio cagado. Porque tem o Picard falando que, ah, mas eu te amava. Ah, mas você sonhava comigo, eu sonhava toda noite. Pô, parece negócio homoerótico isso aqui, cara. Tá, não, é sério. Sonhava toda noite com você e eu te amo. Várias. Meu, que isso? Não é bizarro? A maneira que é filmado, tem uma...
Tem um episódio do Voyager que envolve a 7 de 9, aquele Icheb, em que ela tem um problema naquele...
Ah, nódulo cortical, esse episódio aí.
Exatamente.
Né? É o Imperfection.
Cara, cara, é tão bacana esse episódio. Cara, que ator bacana aquele menino que fazia esse personagem. E eu, pelo menos, envolvi uma empatia por ele quando ele quer se sacrificar de uma maneira inteligente, porque ele calcula os riscos, né, de salvar a vida da 7 de 9, né? Sim, sim. E no final, cara, ela ainda tá naquele processo de humanização, ela se emociona pelo sacrifício dele. Porra, cara, aquela interpretação dela, aquela cena, me convenceram plenamente, eu me emocionei num episódio que nem é dos melhores. Mas eles sabem transmitir a mensagem, mais uma vez, o menos é mais, né?
Então, Star Trek de verdade, esse é Star Trek de verdade. Então, agora voltando pra cá, então eu achei totalmente descaracterizado esse amor todo do Picard pelo Data, que a gente já tava falando sobre isso também. Ele falando com o Xerox do Xerox do Xerox, eu não consigo me emocionar e sentir de verdade, porque é cagado, cara, é cagado. Mesmo a coisa que é melhorzinha, essa cena de verdade, ela tem potencial, mas não tem substância, entende? Tá mal colocado. O Picard não agiria assim, não falaria assim, cara.
Ah, eu acho que até o Picard poderia agir assim e falar assim, Valdomiro. O problema é que você tá contaminado pelo que veio antes, entendeu? Contaminado por toda a história que foi contada, e naquele momento você tá imaginando que o Picard morreu. Tipo, e aí vem essa cena, aí você fica refletindo, mas o que é isso? Onde ele tá? O que que vai acontecer? Entendeu? E eu achei até legal a forma como eles fizeram, só que assim...
Não, eu gostei da forma como eles fizeram, entendeu? A forma como eles filmaram.
Exato, mas a atuação mesmo, o diálogo em alguns momentos, eu acho que cabe esse negócio do eu te amo, apesar de ser um pouco forçado. Ah, cara... Né? Então você imaginar que o Picard ficou se martirizando.
O Kirk e o Spock eram amigos mesmo. E nunca ninguém falou que um ama o outro, entendeu? O Picard e o Data nunca foram amigos.
94 anos, velho. Mas tá com 94 anos. Ficou 20 anos sofrendo. Eu acho que é, tipo, aceitável. Não tô dizendo que é, pra mim, é o melhor jeito. Mas eu acho que ali, o Picard sabendo que, né, que tinha morrido, ou, tipo, ele sabia que ele tinha morrido. Então ele podia falar o que ele queria, entendeu? Era aquele, é o Picard totalmente desarmado, vai? Ele se desarmou pra falar pro cara a última vez. Agora, o Data pedir pra ele, pra desligar o negócio, aí eu já achei bizarro.
Eu fiquei imaginando o Kirk falando isso pro Spock, e o Spock voltando no próximo filme. Como é que ele ia ficar sem graça?
Não, e não faz sentido, porque ele fala que é uma simulação. Ah, não faz. Aí essa parte eu não gosto. Não faz sentido, porque o Data fala que é uma simulação, mas que o Picard é de verdade e o Data não é de verdade. Qual é o sentido? Se os dados e a mente do Data estão lá, ele também é de verdade. Não faz o menor sentido um ser de verdade e o outro não ser, né? Então, tipo, se ele tá dentro de um holograma, ele tá dentro do holograma, mas é a mente dele, é de verdade. Essa parte me incomodou bastante. Tem um bastidor aí que diz que o Patrick Stewart teve que filmar essa cena várias vezes, né? Porque a hora que ele ia em direção à luz, em direção contra o Brent Spiner, né, pra sair, ele sempre se emocionava na hora de falar a última coisa que ele tinha que falar pro Brent Spiner aí, pro Data. Então, tipo, que eles refilmaram pelo menos umas 6, 7 vezes isso aí, porque o Patrick Stewart não conseguia fazer e se emocionava. Eu acho que a cena tem uma carga dramática que você percebe que os atores têm ali uma química que vai além da cena, mas a escolha da história meio que...
Cara, mas... Então, cara, eu não consigo mais ver Picard nesse Patrick Stewart. Já era. Ele já causou um dano irreparável pra mim, eu não vejo. A cena tem qualidade? Tem. Mas pra mim, não vejo Picard, cara. Essas falas, nem todas... Essa coisa de amor aí, sonhar toda noite... É, cara, é a cagação da temporada. Sonhar toda noite. É a cagação da temporada.
Porra é essa, né, maluco?
É, cara, não tem nada a ver.
Sonhando com Data, que porra é essa?
Sério? Né,
cara, assim... Sei lá. Acho que em algum ponto a gente tinha que discordar. Eu lembrei muito do final do Nemesis, onde o Data olha pro Before e o Before assobiando o Blue Skies.
Sim, cara,
Skies,
aquilo,
né?
Foi bom.
Então, tipo,
aquilo foi bom.
Então, mas eu acho que serviu como um complemento. Agora, eu não acho que seja a melhor escolha fazer o complemento matando quem já morreu de novo, entendeu? É, então. Tipo, a parte do pendrive... Apesar da cena em seguida ao pendrive ser bonita, esteticamente, e toda aquela coisa do Android morrendo e a humanidade finita, toda essa questão, assim, essa discussão macro, ela é muito bonita e a cena foi muito bem executada ali, mas o pendrive, pra mim, foi um chute no saco, assim. Ele matou o clima. E, assim, o clima que foi estabelecido é até legal na cena mais pra frente, que é a Isa Briones, que é a atriz da Soji, cantando Blue Skies com uma puta voz e, tipo, num clima melodramático bacaninha. Mas tudo que foi estabelecido antes dá uma estragada, assim, aquela estragada bonita. Então, assim, o que eu tenho pra dizer é que se fosse só essa cena e a cena seguinte num negócio fora disso, fora do resto do episódio, ia ser sensacional. Se eu visse isso no trailer, eu ia ficar...
Sim. Entendeu? Mas a questão é que chega nesse ponto, eu trabalho muito com essa coisa do acúmulo, entendeu? Chegou nesse ponto, não adianta vir com cena assim, cara. Já era, você já cagou. Não adianta. Tem uma qualidade estética, né, e de atuação bacana? Tem, mas, cara, não convence. E, caralho, em seguida, o que vem em seguida, entendeu? É que a gente tem que pensar o que vem depois. A gente não pode... Não tem como, numa obra como essa, pegar partezinhas e falar, nossa, não adianta, cara, tem um conjunto aqui. É, não me convence mais. Chega aqui...
Eu acho que, assim, por isso que eu falei que é a cereja na merda. É. Então, tipo, eu achei, sim, a cena bem escrita, eu achei a cena bem estetizada, achei a cena muito bonita, assim, muito legal. Agora, dentro da história, ela fica meio aquela coisa tipo apelação, sabe? Ela funciona como uma apelação emocional.
Sim.
Funcionou muito menos do que deveria ter funcionado.
Esse é o meu ponto, eu concordo. A gente concorda nisso daí, basicamente isso. Só que o problema principal pra mim, além dessa questão toda da temporada e do plot, o que vem depois, é tudo cagado, né? E o problema que eu vejo aqui, especificamente, é o Stewart, cara. E o personagem do Picard, entendeu? Então, eu não vejo, não consigo ver.
Cara.
Não consigo ver, cara.
É complicado. Space. Yes, I'm the captain here. They call me Jean-Luc. And I can't shake this cube like we usually do. I've got that board giving me chase. But we've come through some pretty tight places. Mais uma, tem a borboletinha também, né?
É, borboletinha.
Borboletinha também. E o Picard já tá com a certeza que ele vai renascer. Porque ele fala, vou fazer o que você me pediu.
Não, olha só, o Data dá maior discurso sobre a mortalidade, dá sentido à vida humana. E é por isso que ele pede pro Picard tirar o plug, vamos dizer assim, metaforicamente, né? Só que aí, o que fazem com o Picard? O contrário, ele morre, votam ele contra a vontade dele, vamos dizer, entendeu?
Exato. Isso eu achei mal feito.
São mensagens, veja bem, são mensagens contrastantes. O Data pede pra... O Data, que era eterno, pede, entre as, virtualmente, né? Pede pra ser apagado. E o Picard, que é mortal, os caras revivem ele. Qual que é a mensagem aqui? Não existe um tema. Qual é o tema?
Exatamente.
Qual é o tema?
Eu não abstraí nada disso aí, nada.
E acho que o Picard é a parte mal feita da cena que me incomodou. O Picard, ele teria relutado a voltar a viver. Entendeu? Ele teria que ter sido convencido de alguma forma a voltar de uma maneira android, cara, ou de alguma outra maneira.
Sabe uma coisa que eu acho legal no Generations, entre várias coisas que eu acho foda no Generations, é o tema do filme. Qual é o tema de Generations? Mortalidade. O Picard, lembra que tem um embate, lógico, vocês, assim como eu, viram milhares, claro, de vezes. Tem um embate entre o Sauron e o Picard, a percepção de tempo. O que é o tempo? O Sauron, ele é muito enfático e diz: o tempo é o fogo no qual nós queimamos, né? Remete ao fogo que a família do Picard queimou, inclusive, pra morrer. O Picard já diz ao final, inclusive pro Riker, né? Que o tempo é como se fosse um velho companheiro que nos lembra que a vida tem que viver cada momento porque eles são únicos. Aí o Picard termina dizendo, afinal, nós somos mortais. Cara, eu sempre gostei dessa maneira de ver a vida do Picard como algo precioso e que tem que aproveitar, e que nós somos finitos, e é uma característica nossa. Isso me mostra um personagem, tipo, muito sábio, evoluído, aquilo que a gente pensa sobre o Picard. Pro final dele, ele morrer, ele achar de boa transformar ele num robô, caralho. Meu, eu acho tão idiota isso aqui, cara.
Sem falar que assim... Ninguém mais vai morrer em Star Trek, né, no universo, cara. Né, cara? Porque eles resolveram o maior problema que espécies até mais evoluídas não tinham resolvido.
É uma banalização de tudo, cara.
Eu acho mal feito. O Picard não questionar isso. Porque, assim, se você pensar na própria série que eles estabeleceram, o Picard perdeu o sentido da vida, e o sentido da vida era a última missão dele, que era o mais importante, era essa última missão. E aí ele cumpre a última missão, e aí, não vou viver mais aqui como um velho gaga, tá tudo certo. Vou voltar pra luz, que é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que, de certa forma, o Data deveria ter convencido ele, não, pô, você ainda tem muito pra contribuir e tal. E é uma forma meio bizarra também, de que o Data sabe as coisas que aconteceram com o Picard. Não, você salvou a Soji no planeta, eu fiz a mesma coisa. Caralho, como o Data sabe essa porra?
Eu não tinha pensado nisso. Tá vendo como é cagado? Tá vendo como é cagado?
Como ele sabe essa porra se ele tá dentro do negócio lá e não tem o portal IG? Ele acessou o UOL. Maul lá dentro do negócio.
Que bela bosta. Então, tipo, tá vendo? A cena é bem filmada, é bem atuada, tal, né? Principalmente pelo Spider.
Não tem problema. É isso que eu acho o grande problema é esse aí, a atitude do Picard e as informações que são feitas para exaltar a história contada, que é uma merda. É isso.
É, exatamente.
E outra, o que levou o Picard a aceitar essa eutanásia, que na verdade não é eutanásia, seria um homicídio, porque a eutanásia, você tá aí pra tirar a dor de alguém que não tem esperança em viver, que não tem chance de viver. Por que que ele topou? Na verdade, ele matou o Data à toa. É da mesma forma que não faz sentido esse discurso que o Valdomiro se reportou aí, da mortalidade, e o Picard agora aceitou ser imortal.
Não, é bem imortal, né? Eles falam que, né...
Mas, na verdade, é uma cópia, né? O Picard morreu, né? Picard. Mas eu tô dizendo assim, resumindo aqui, pra que matar o Data? Esse Data aí? Pra quê? Pra que serve isso?
É, só pra apelar. E se fosse o Picard de verdade, aí, já embarcando na do Valdomiro, se fosse o Picard de verdade, ele ia virar pro Data e falar, não, da última vez você se sacrificou por mim, era pra ter sido eu no seu lugar. Vai você pra luz, entendeu? Seria isso.
É a minha vez agora.
Né? É por isso que eu acho que os caras devem ter só dado o Brent Spiner, do tipo, ó, você tem a fim de continuar aí e tal, e a gente transforma você, e aí depois eles davam outro jeito de trazer de volta o Picard ou não.
Cara, o Brent Spiner então... é outro preguiçoso que agora só vai querer aparecer se for dessa forma que ele tá aí de Sung genérico, tá ligado? É por isso que ele continua vivo como Sung e o
Data. Mas eles poderiam ter feito o Data sem a maquiagem. Ele assume um corpo golo e pronto.
Não dava pra fazer. Cara, você fala uma parada que eu não tinha percebido, cara. O Picard agora é um gola.
Ele é um golem.
Né? Não, gola, gola do Duna. Você falou disso, né?
O gola?
Não, é gola. Que... Ninguém que leu
o Duna. Não, eu não li o Duna. Fala aí, Torelli. Você que é o fã de Duna.
Não, gola era o seguinte, cara. Ninguém ia passando a consciência do cara de um corpo pro outro durante milhares de anos. Era um inferno na vida do cara. Tipo, era uma desgraça.
O que eu falei é que o Picard deveria ter se sacrificado pelo Day. Do tipo, não, o corpo é pra mim, mas... Não, eles até poderiam fazer o Data no corpo do Patrick Stewart, que assim,
dava pra pegar o
mas cara. Sei lá, dava pra eles fazerem
o CGI, Data. CGI, cara, botar a cor com CGI, foda-se.
Não, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro, cara, os caras tão sem grana.
Mas isso mas tá caro fazer isso, cara? Ninguém faz que a gente mexe deepfake, porra.
É, deepfake é fodido.
Agora. É verdade. Eu acho que a série, ela foi criada com esses gatilhos pra poder ter finais distintos. Dependendo do que os atores quisessem ou não. É o que eu acho, e eu acho que o Picard não agiu como Picard, como o Valdomiro disse nesse finalzinho aí. Eu achei que ele falaria, não, você já se sacrificou por mim e pela Enterprise, agora é a sua vez de voltar à vida e retomar o seu curso, e eu que deveria ter estado no seu lugar, vou ficar aqui. É isso. Sei teria lá, sido bem mais bonito.
Sim, com certeza, mas aí você tá falando como um fã, né? Um fã escreve coisas desse tipo. Não é o caso aqui.
Nem, assim, se ainda fosse que não entendesse Star Trek, você pelo menos nego tentaria entender alguma coisa. Mas a gente que odeia mesmo, odeia o fã. A gente que. Os caras estão empenhados em fazer você sentir raiva. O Chabon disse isso, cara. Ele quer deixar todo mundo puto.
Ele falou isso, cara. Nessa pegada.
Ele falou exatamente isso. Ele falou exatamente isso. Piss off, cara.
Enfim, aí
ele quer deixar todo mundo puto. Da vida, todo mundo odiando, todo mundo desconfortável, do jeito ruim.
Bom, ele tá sucedendo muito bem nisso.
Sim. Se eu pego na rua, enfia a porrada, eu tiro, meu irmão.
Aí o Picard renasce de cueca. De cueca de vovô ainda.
Nem deu o trabalho de tirar a cueca do velho e botar no corpo novo.
Caralho, meu, eu nunca achei na minha vida que eu ia ver Picard robô apagando a memória do Data, assim, como se fosse acabando.
De cueca. Não. Eu acho que ele deveria ter feito a série de cueca.
De meia,
ele
né?
Ia ser o novo Capitão Cueca. Ia ser bem louco se ele fosse o Capitão
Cueca. De cueca e meia, ia ser muito louco.
Cara, eu só vou chamar esse Picard agora de Mecha Picard, igual o Mecha Godzilla.
Tipo isso, cara. É o JL, na verdade. Esse é o JL robô. Então, é o que sobrou aí.
Tem uma coisa que eu gostaria de falar dele ter virado Android, que eu acho que é uma forma deles estuprarem o personagem mais ainda. Porque agora ele vai ter sempre a desculpa. Ah, não, mas não é o Picard original. Esse é o Android do Picard. Então ele pode se envolver de maneiras diferentes e ter consciências diferentes.
Sim,
então todo esse truque que fizeram com Kelvin Timeline e todas as coisas de deturpação de personagem, eles criaram um jeito de poder deturpar o personagem. Agora o Picard, se ele virar Transformer, se ele virar gay, se ele virar qualquer coisa, tá valendo. Ele agora é androide? Tanto faz. Não é ele mais. Então, talvez essa tenha sido uma forma pensada deles de estuprar o personagem.
Puta, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, sendo que é essa galera por trás. Faz todo sentido, cara. Todo sentido.
Sim, sim.
Puta, que bosta. Space. We're in trouble. The Borg is in our space. In our space. Bad trouble. A tripulação de merda se forma, né? Mostrando... Cara, eu quero já pular pra isso aqui. A 7 não. De 9...
Não, vamos... tem o diálogo do café da manhã. Eu acho importante falar do café, cara, da manhã.
Não, vamos passar.
Nós por temos isso. Não, devo falar do pendrive, cara. Você vai pular a cena mais foda. Cara,
vai lá. Vamos rápido.
Não, você café chega. Da manhã... Eu sei que tá acabando, calma. Café da manhã com o Picard, e aí ele fala do corpo, e ele não questiona nada, né? Ele, tipo, a Jurati fala as coisas pra ele, não faz o menor sentido eles recriarem ele velho pra caralho, se fudendo, porque, tipo, quem que ia querer ser recriado com 90 e tantos
não,
anos?
Não, é inacreditável, cara, eu não, por isso que quando terminou o episódio, eu não tava acreditando, cara, no que... Nossa, cara, que nível, eu nunca... Cara, nessa hora eu pensei, acho que essa merda é pior que Discovery, sim, cara. Eu acho que essa porra é pior, sim, cara. É foda.
Não, e o pior é que o Sung fala pra ele, não, eu sabia que você não ia gostar disso, então nós fizemos desse jeito. Tipo, o Sung não conhece o velho, nunca falou com o velho.
Não,
nunca
não, viu. Lembre-se que todo mundo tem acesso às memórias do Data, então deve saber quem é o Picard. É por isso...
É verdade.
É por isso que aquela...
Todos os segredos do Picard. Cara, que é as coisas mais íntimas dele.
Não,
a gente também aumentou seu pau, porque você é sempre um tema pequeno. Caralho, irmão, toma no cu, cara. Puta que carinho, nem pra botar cabelo no velho, porra.
Ai, mano, não, cara.
É engraçado que ele não entra em parafuso em nenhum momento, ele não tem estranhamento.
Nenhum,
com o próprio
ele acha corpo. Lindo, ele tá achando tudo lindo, cara. Aquela cara de idiota de Patrick Stewart que eu tô detestando, cara. Puta merda, velho.
Caralho, como é que não, pode, e ele fala que é extraordinário, ele tem um problema cerebral, tipo, velho. Não,
cara,
e, o pior comentário de todos é que ele não se importaria com mais 10 anos. Cara, isso é tão não Picard, não me importaria com mais 10 anos.
Cara, eu já tô com muita raiva do Patrick Stewart há um tempo já. Eu tô começando a pegar raiva do personagem, do Picard agora, que é uma coisa que tá me deixando muito puto, meu irmão. Uma coisa que eu não queria sentir, cara.
É, cara, é esse ponto que eu já tô também, velho.
Porque assim, o Picard meio que era o meu capitão preferido, né? Acho que no Frigir dos Ovos ele porque foi o... Vi muito mais TNG do que eu vi a série original. Eu voltei a ver a série original depois de adulto de novo, né? TNG foi a série que eu cresci mesmo, que eu vi, sei lá, dos 10 anos até os 25, sei lá. É. Não, e porra, meu irmão, eu tô pegando o ódio do personagem, cara. Eu não sei se eu vou conseguir agora voltar a ver a TNG e ver o Picard do mesmo jeito depois dessa merda toda, cara. Sabe assim, cara, o que que ele vai virar no futuro, meu irmão?
Cara, você sabe que eu já sinto uns efeitos disso, assim, ó, esses dias. Eu tava aqui nessa época de quarentena, eu falei, cara, puta, deixa eu ver aquele episódio, faz tempo que eu não vi da nova geração. Aí me deu um... não vou ver nada, não.
Não, eu não quero ver o Picard.
Mas é sério,
eu
cara.
Também. Eu queria ver a série Sim. clássica só.
Cara, velho.
Eu sempre assisto um episódio antes de dormir, geralmente é da TNG. Mas agora eu tô assistindo Voyager, cara. Não tô conseguindo ver a cara do Picard também, brother.
É complicado, né?
Falando em Voyager, próxima cena. Você ia falar o quê, Paulo? Rapidão.
Não, eu ia falar um negócio do... Agora nós vamos entrar na cena do pendrive. Tem um furo gigantesco aqui, que é o seguinte: se o Data queria se matar no negócio e queria que fosse desligado, e ele estava em contato com o Dr. Sung, o Dr. Sung poderia ter feito isso. Se não fez, é porque o Dr. Sung não queria fazer. Então o Dr. Sung não aceitaria o Picard falar isso e ele não falar absolutamente nada, entendeu? Não faz o menor sentido. Se o Data queria a vida finita, queria terminar a vida dele, que ele não queria viver lá naquele negócio, não faria o menor sentido o Dr. Sung não falar bosta nenhuma. Porque o Data fala sobre o Dr. Sung pro Picard, enfim. Ele até sabe o que tá acontecendo ali na treta toda. Então não faz sentido, né? O Picard fala, não, eu vou aqui desligar os seus pendrives, foda-se você.
Sei
né?
lá, cara, acho que o Sung deve ter uma cópia escondida lá. Então ele, deixa ele achar que tá apagando aí.
Tipo quando você tem namorada e ela quer apagar seus filmes pornô, é mais ou menos assim.
Você já tem 5 HD escondidos, né? Pode apagar aí.
Apaga aí, amor, não tem problema. Esses outros vídeos aí, não ligo mais, não assisto.
É, Ai, cara, eu lembrei de um amigo meu, cara, isso há puta, muitos anos atrás, que ele tinha tudo em VHS, assim, né? Só que ele sempre colocava na etiqueta, assim, tipo, Batman 25, sabe? Nada a ver, assim, entendeu?
Ah, eu fazia um negócio parecido com isso. Era uns DVDs escrito FF, aí minha namorada perguntava, mas o que, que é isso aqui em cima?
Fantastic Four. Não,
um negócio, né, de Star Trek aí, de série.
Então, o Sung deve ter uma coleçãozinha assim, alguma coisa ali que ele guarda do Data. Imagina as versões que ele não tem da menina Data gostosa lá, rabuda, hein, cara? Ele deve ter umas versões.
Ele deve fazer um arém aí, né?
Vai lá saber.
Enfim, aí ele vai tirar o pendrive e tem a cena, que eu acho a cena esteticamente muito bonita, que é o Data ali, tipo, se arrumando pra morrer no sofazinho, e todo meio Sherlock Holmes, né? Faltou o cachimbo, né? Eles gostam tanto de fumo, mas faltou o cachimbo.
Na hora que era pra ter, né, filhos da puta, né? Ninguém...
Pois é, faltou o cachimbo. O Brent é muito bom ator, né, cara? Puta que pariu.
Ele é muito bom ator. Ele é muito... Nessa, e ele encarnou um personagem de verdade,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Era o Data mesmo, apesar da cara de fofão e a peruca estranha, era o Data mesmo.
Não, e achei legal aparecer o Picard com o uniforme da nova geração, né, da TNG, e pegar na mãozinha dele ali, ser uma coisa meio platônica, né? Que é aquela coisa que você sabe que não tá acontecendo, mas ele tá imaginando ali e tal. A parte do pendrive, dispensável, eu acho ruim. Mas a música, a trilha cantada pela Isa Briones, foi legal.
Eu não acho legítimo essa menina cantar essa música, não, cara. Não acho legítimo, eu não gostei por causa disso. Eu acho que o personagem dela, esses personagens que ela fez, é tudo meio... O plot é uma bosta, né? Então eu não compro. Essa história eu não aceito. Pra mim isso aí acaba sendo uma violação de um filme que na verdade era meio ruim, que era o Nemesis, tá ligado? O Nemesis contou a história dele e a história dele tá ali. Produzido por Rick Berman, entendeu? Aí veio essa merda aqui que é... Isso aqui não... Eu não compro isso aqui, cara.
Ah, eu gostei da cena, assim. Eu achei a cena bonita.
Não,
ela
eu concordo. Eu concordo com isso daí. Concordo, mas assim, eu lembro do contexto. O contexto pra mim não...
Essa cena só me fez lembrar que o Nemesis é um bom filme. Agora pra mim virou um bom filme, cara.
E acho que assim, a atriz não tem nada a ver, o Valdomiro. Até porque a primeira vez que eu assisti nem sabia que era ela. Mas depois eu achei legal que tenha sido ela. Porque sim, ela tem um talento. Tem. O talento quem não tem são os caras que escrevem. A menina tem um talento. Então, assim, eu não tenho raiva da atriz ou da personagem.
O único ator que eu tenho raiva mesmo é o Patrick Stewart aqui. O resto, cara, tá tudo trampando aí de boa. Quem foi o responsável por ser desse jeito é o Patrick Stewart. As exigências dele, da estrela, do Sir Patrick Stewart, né, cara?
É, bem decepcionante. Aí começa aquela cena clichê, né, de final de temporada, nave e tal.
Só uma coisa que eu tô vendo aqui, só agora eu reparei. Parece que a 7 de 9 tá jogando Calto.
É isso, ela tá jogando aquele negócio que também eu reparei na primeira vez, que é aquele negócio que tira os palitinhos.
Que o Tuvok e o Kim jogavam, lembra?
É, tá. É isso mesmo.
Mas
a referência ali é a mãozinha, né?
É uma referência a Voyager, só que tudo que vem com cocô, vem cagado, né? A 7 de 9 agora não, né? Já tinha sido dado aquela, né?
Deixa.
Mais ou menos uma deixa lá no episódio da Diana Troy gostosa genérica lá, né? Daquele episódio, que era um caso dela. E aí, porra, o que que tem a ver, cara? O que que tem a ver? A 7 de 9 é lésbica. E pior que eu fui no Twitter, vocês viram isso daí? Eu não sei se eu mandei pra vocês. Que o fã perguntou pra ela se ela... Ah, a 7 de 9, não sei se é lésbica. Aí ela responde que tá mais pra pansexual. A Jerry Ryan...
É igual o robô do filme do Solo.
É o Lando, cara, o Lando, né?
Cara,
não, mas eu queria saber
do... Você acredita que eu não lembro em que cena insinuaram que ela era lésbica, cara?
Não, é
Torelli. O que é pansexual, cara, Torelli?
É, quem come árvore, come pedra.
Não, quem come Pizza Hut e massa pan, cara.
Tem o American Pie, né, que come, os caras fudiam torta. No caso, deve ser esse lance da pizza pan.
Nem ainda tá falando que é lésbica daquele lance que rolou com a Marina Sirtkover lá no cassino, né?
Então, naquele episódio dava a entender, porque elas falavam, tinha um diálogo lá que estabelecia que elas já foram íntimas, de alguma maneira, entendeu?
Sim, mas teve outra coisa depois, cara?
Não, teve isso aqui, tá. Entendeu? Tá ela agora aí dando mãozinha pra cracuda, entendeu? Com uma cachaça do lado, entendeu? É. Cara, que bela bosta. É. Meu, a 7 de 9 terminou com o Chakotay. A 7 de 9, quando eu tava estabelecendo coisa de romance lá, que o doutor tava ensinando ela, era com homem, cara. A 7 de 9, por mais que... o que eu já li sobre isso? Que a Jerry Taylor, ela queria fazer história que estabelecia que a 7 de 9 tinha uma sexualidade diferente. Só que o Rick Berman falou, não vai ter isso. O Rick Berman, ele era bem rígido nesse sentido. A questão é...
Eles botaram ela como chamariz pra homem, né?
Caralho, né, meu?
Botaram uma gostosona, vai botar
aí ela... Aí você vai vir... A 7 de 9, ela veio como eye candy pros caras, porque, mais uma vez, que é importante lembrar, 90%, sei lá, vou jogar uma estatística aí, 80%, a grande maioria, a massiva maioria dos trackers são homens. Então, a personagem veio pra isso aí também, o eye candy também. Só que ela não foi só isso. Olha só que inversão, né? Ela não foi só isso, ela foi bem desenvolvida, nós vimos um crescimento da personagem, uma coisa muito bem feita. A 7 de 9 é um dos melhores personagens da franquia Star Trek. Era, né? Beleza. Aí... 20 anos depois, os caras trazem ela de volta, deixam ela rasa, uma merda, violenta, derrotista, pessimista, alcoólatra, só que ela vira lésbica agora, entendeu? Quer dizer, ela não é mais a coisa mais objetificada, que é o que acusavam, mas também agora ela perdeu toda a profundidade, virou rasa pra caralho, mas é lésbica.
E ainda assumiram com o Chakotay, né, cara? Ninguém fala,
cara. É uma merda, dele, cara.
Do índio mas é por isso. Mas você quer saber? Eu acho que a Jerry Ryan, ela ficou um pouco desconfortável com isso. Porque ela respondeu que ela é pansexual, e pansexual, quem não sabe, é que gosta de pessoas inteligentes.
Não. Esse aí que você tá falando é o... Esqueci o nome.
Sapiosexual. E pansexual é o quê,
então? Pansexual é quem fode com tudo. Homem, cara. Mulher, planta, objeto inanimado.
Cachorro. Então, mas eu acho que ela estabeleceu isso de assim, dessa coisa aberta, vamos dizer assim, justamente por não ter aceitado dar um beijo na outra. Porque, assim, não faz sentido você estabelecer a Jerry Ryan como a Jerry Ryan, a Seth como lésbica, e ela não dá um beijo nem naquela, nem nessa, né? Nem na Rafa, nem na outra lá, que era o ex-caso dela, entendeu? Então eu acho que assim, se eles quisessem estabelecer isso, dava um beijo. Eu fico me perguntando se a atriz falou, não, isso aí não vou fazer. Porque ficou de uma forma tão esquisitinha, né? Só essa mãozinha, parece uma coisa assim, tipo, olha, a gente vai fazer, mas a gente tem vergonha de fazer.
Exatamente.
Ficou meio assim, né? Ficou assim, ó, vamos fazer, mas vamos fazer assim, de um jeito que se a gente esquecer que isso existiu, a gente esqueceu. Então eu não sei até que ponto a atriz também não se recusou, velho.
De repente não encaixava uma cena assim, né? Puta, e pessoa, se a mãozinha lá no final com a cracuda lá já forçou, imagina um beijo, da onde que você vai tirar um relacionamento íntimo do nada, assim?
Ela você poderia fazer no luto do Picard lá, que tava todo mundo chorando, fazer uma interação entre a Sete e a Rafa, e aí...
Aquela cena que foi com a Sete com o Rios, ela tava bebendo do lado do...
Exato!
Por que que não
podia ser com a Rafa.
Podia ser com
a
Rafa.
É por isso que eu acho que a Jerry Ryan deve ter se recusado, porque no estabelecimento das duas coisas, não rolou um beijinho? Tipo,
sei lá, cara, eu acho que rola também um certo, sabe, um certo pau no cuzismo, assim, tipo assim, a 7 de 9, ela é esse personagem legal e profundo, mas ao mesmo tempo ela também era gostosa pra gente olhar, tá ligado? E aí você pega isso, ó, vou tirar o brinquedo dos meninos aqui, vou botar ela aqui com a mulher aqui, ó, hahaha, acabou pra vocês aí, não vai ter mais, entendeu? Não parece um pouco disso também, cara?
Ah, cara, eu não sei, eu acho que é uma coisa tão gratuita, é a tá lacração, precisa ter.
Não, mas a 7 de 9, tipo, a 7 de 9, tipo assim, é meio que, a 7 de 9 meio que é esse, também é isso pra gente, entendeu? Também é o nosso eye candy também, tá ligado?
Não, e é o eye candy pegando a pior personagem de todas.
Puta, que merda, cara, eu acho... Puta, cara, é errado em todos os níveis aí. E também porque, em primeiro lugar, dramaticamente, não estabeleceu nada, assim, não teve desenvolvimento, foi jogado, foi na sua cara. Pra quê? Pra quê que você precisava disso? Pra quê? Só pra lacrar?
É.
Sério?
Aí vem o Picard falando, está na hora. Eu fiquei pensando, tá na hora do quê, velho? Tá na hora do... Parece a... Eu estudava numa escola que não tinha sinal. Então, às vezes, quando o sinal tinha quebrado ou tava ruim, vinha a coordenadora no pátio da escola, que era grande até, e gritava: "Ginásio, deu a hora." Foi mais ou menos isso que eu lembrei na hora.
É, só que no caso, na sua escola, essa coordenadora, ela tava falando com uma certa quantidade de alunos, né, estudantes. É. Aqui são drogados, criminosos, assassinos, entendeu? Tem essa diferença aí, entendeu, Paulo? Tem essa diferença.
E, tipo, lembre-se que ninguém respeita o Picard, mas agora eles decidiram respeitar e ele decidiu andar firmemente, fortemente, né? Você viu que teve uma mudança de compostura dele, né? Você vê que a atuação mudou, ele tá bem mais mandão aí.
É.
Pô, agora... Não, ele ainda fala pra Soja: "Você passou por poucas e boas e vai com a gente mesmo, né? Que foda, hein?"
É, você quase destruiu tudo, quase que a gente viu o fim da vida como a conhecemos, sei lá. Mas beleza, vamos partir todo mundo junto. Eu, você, a assassina.
Tem precedente, cara. A Michael fez isso, cara. Tudo é perdoável.
Acho que ela virou pra ele e falou: "Não, agora eu vou ficar com o meu Sugar Daddy." Seria legal se na segunda temporada eles fizessem, tipo, ficar pegando a Soji pra caralho. Já que é pra aloprar mesmo?
Não, eles vão acabar colocando ele pegando o Eleonor aí, essas porra aí.
Eu também não quero ver isso, cara. Eu também não quero ver isso.
Sugar Daddy.
Ai, cara, que saudade do Rick Berman, cara. Puta que pariu, cara. Puta merda, velho.
Vou perguntar uma coisa pra vocês. Muita gente fala: "Ah, pelo menos tem Star Trek." Eu prefiro que não tenha nada.
Eu também. Cara, eu era tão feliz e não sabia. Aliás, o crowdfunding, né?
Lembra? Eu falei pro Valdomiro pra gente criar um crowdfunding pra pagar a CBS pra eles não produzirem. Seria, assim, sensacional. Seria o primeiro crowdfunding pros fãs pagarem pra eles não fazerem.
É, porque hoje em dia, cara, falar que... Ó, pra quem não gosta, pra quem não conhece Star Trek, você adentra o assunto e fala, é perigoso você falar. Porque o cara vai lá no Netflix, vai ver ou as merdas daqueles filmes débil mental lá do JJ, ou vai cair no Shit Discovery. Aí o cara vai ver aquilo e pensar: "O que de mim, cara? Que eu sou um débil mental?" Então eu tenho muito cuidado, eu tenho que explicar o que que é. Olha, tem uma série assim assado, tem outra assim, não assista essa nem essa e tal. Sabe, eu tenho que me explicar pra pessoa pra não falar: "Ó, eu não gosto de droga, não."
Cara, antigamente, é verdade, cara. Até o final de Enterprise, a gente tinha, assim, você pode assistir tudo de Star Trek, assim. Você pode, lógico, tem melhor vir pra cá, pra lá, mas a franquia, entendeu? Agora, a coisa tá cada vez mais... Cara, vai chegar uma hora que vai ser, tipo, metade é o que presta e metade é lixo, assim. Vai chegar essa hora, cara. Vai chegar.
Não, e é engraçado isso que o Maurício falou, porque eu já me vi nessa situação de eu falar que venho aqui fazer o podcast e tal, e a pessoa virar pra mim e falar: "Ah, tem Discovery, né? Star Trek Discovery que tem na Netflix, ou tem uma série lá." Eu falei: não, pelo amor de Deus, não assiste essa aí." Só que essa é uma bosta. Eu falo: "Não, essas novas são muito ruins."
Cara, eu sempre faço
essa ressalva justamente por essa vergonha.
Eu falo isso, a minha namorada, cara, ela, obviamente, é Star Trek, então ela fala: "Ó, tem essa, mas essa aqui, ó, isso aqui é bosta, é um lixo." E eu explico o porquê. Fala: "Não, por causa disso."
É isso. Engraçado, eu também.
Eu tenho que fazer sempre esse trabalho também de dar essa explicação. Bom, eu queria já falar aqui da última cena, que a gente tem um engage como se fosse pra falar: "Puta, cara, é o momento, né?" Não valeu. Não é o Picard, é o robô. A gente viu só esse engage e aquele outro, os dois foram bosta. Não valeu. Essa tripulação, eu não consigo acreditar nessa tripulação. É uma bizarrice completa. É que nem aquele meme lá que os caras do Red Letter Media fizeram, que eu compartilhei hoje no dia da gravação até, que mostra, né, quem são, o que é cada um ali. Um é assassino, o outro foi conivente com assassinato também, né? Aí tem a drogada, obviamente, temos a Soji lá, que quase exterminou a galáxia inteira. Quer dizer, sério mesmo que isso tá posando como os nossos heróis? São os nossos heróis? É isso, então?
Triste, né, cara? Sei lá, a hora que ele falou engage, eu falei: "Engage o caralho."
Engage no seu cu, Patrick Stewart.
Eu esqueci de comentar.
Quando o Patrick Stewart, o JL, tava morrendo, velho, você acredita que eu fiquei assim: "Morre, filho da puta, morre mesmo, caralho." Eu tava assistindo assim, cara. Eu não tava nem aí, eu não apenas não me importei, eu tava com raiva. Eu falei: "Meu, morre, cara. Morre, diabo." Que nem aquele, lembra do vídeo lá do "Morre, diabo"? Que merda, cara. Como que pode um personagem que era dos meus favoritos da cultura pop, eu tá assim, cara? Como que os caras conseguiram isso, cara? Parabéns pro Chabon aí, que era isso que ele queria mesmo, né? O intuito dele era esse, parabéns pra ele, era deixar a fã puta, ele falou na entrevista.
Chabon ao vivo. Fazer o Chabon ao vivo.
Considerações finais, chega disso, começando com o Maurício. Vamos lá, cara.
Cara, eu acho que nada me faz ter alguma esperança da existência de vida inteligente entre esses produtores, essa agenda aí, que ou eles têm que se adaptar ou eles são limitados mesmo. Eu tenho vergonha, na verdade, de associar o nome quando alguém ouve falar em jornada que eu gosto e, de repente, eu tenho medo do cara ver uma merda dessa e pensar, puta, cara, ele gosta disso. Eu tenho vergonha, sério, porque é muito ruim mesmo. Eu acho que Jornada nas Estrelas nunca foi tão irrelevante, tão desnecessária, no sentido de que ela não atende uma verdadeira demanda de esperança, de um mundo melhor, que a gente pode melhorar, que a gente precisa muito de Jornada nas Estrelas agora, e a gente não tem. A gente tem um engodo, um pastiche, uma coisa de mau gosto, uma produção rasteira, um embuste mesmo, sabe? É uma ofensa à inteligência média de qualquer um, porque eu vejo como um estelionato. São uns mercenários que não têm capacidade poética, criativa nenhuma, que usam o nome aí pra ganhar dinheiro, e vocês que aceitam qualquer coisa, vocês consumam. A gente tem aqui um nome consolidado ao longo do tempo, qualquer coisa que a gente fizer com esse nome, a gente vai vender, tem um contrato aqui, a gente ouve falar nisso, né? Já tem 2-3 temporadas vendidas, é um nome que tá vendido, gente, não é o trabalho que eles fizeram, é um nome, é um legado, né? São os fãs antigos que deram, né, fôlego pra essa série durante tanto tempo, que compraram, consumiram, que foram no cinema, que compraram um monte de coisas, que são as pessoas que estão sendo traídas e cagadas, como esse débil mental, esse pretencioso, arrogante desse Chabon aí, aquele morde-fronha do Kurtzman. Então, dá vergonha, é irrelevante, e não para sua própria falta de qualidade como série, de qualquer gênero que seja. A gente tem muitas opções hoje, né, na televisão, a gente tem streaming, tem séries que você pode baixar antigas. Então, eu acho que Jornada não... isso que está sendo produzido agora é um consuma e esqueça. É isso que eu tenho a dizer, basicamente.
Legal. Você, Paulo, vamos lá, cara.
Cara, fazendo um balanço aí de toda essa jornada aí de 10 episódios, eu vejo com muita tristeza. Era, acho que, minha última esperança. Desde 2009 a gente vem carregando esse peso de Star Trek, que não parecer Star Trek. Quanto mais o tempo passa, menos parece Star Trek. E menos carrega a mensagem que, pelo menos eu e muitas pessoas, gostaríamos que carregasse, que é a de unir o fandom, de unir as pessoas em torno de um futuro melhor, de pessoas melhores, e tudo em que se baseou Star Trek clássico e a nova geração, que era em termos uma humanidade melhorada com o passar do século. Nós temos no Star Trek atual a humanidade exatamente como estamos agora, até pior, de uma forma meio caricata e esdrúxula, e assim, eu vejo com muita tristeza o futuro de Star Trek, porque eu acho que quem sustenta a base de Star Trek são os fãs hardcore, os fãs medianos, e os fãs medianos que não gostam vão largar de vez. Então cada vez vai ter menos gente assistindo, a paciência das pessoas não vai até o fim, e eu acho que quanto mais você queima um produto, mais você está matando ele. Então eu acho que para Star Trek renascer de verdade, teremos um grande problema pela frente, que é jogar tudo isso que aconteceu fora para voltar a ser o que era. E eu acho que não vai ser fácil fazer isso, e eu acho que não vão fazer isso, e acho que a gente vai acabar daqui a uns anos vendo tudo isso ser cancelado e Star Trek sendo colocado na gaveta de novo.
Torelli, vamos lá, cara.
Acabou, né, cara? Isso que é o mais importante, cara.
Vem aí de cover, Torelli.
Eu sei, tô pensando em quanto tempo, eu tava pesquisando aqui quanto tempo eu tenho até começar a temporada nova de Discovery, cara. Eu preferia que...
Não sabemos.
Lançassem todos os episódios de uma vez. Lançassem todos os episódios de uma vez só pra ver tudo de uma vez só, numa porrada só, e porque isso é tortura, cara. Eu tô tendo que assistir um por semana, cara. Nossa Senhora.
Cara, imagina fazer maratona disso aí, deve ser um
cara, isso, pleno, né? Irmão, isso é uma série que eu nunca mais vou ver na minha vida, cara. Nunca mais vou ver na minha vida, cara. Mas, assim,
Discovery, tá falando?
Não, Picard, no caso Picard, né? Discovery eu vou ter que ver, porque o Valdomiro vai me obrigar a ver Discovery a próxima.
Tô me sentindo mal já, mas é isso aí, se fudeu, tá
vendo? Primeira temporada de Picard é uma parada que eu nunca mais vou voltar a ver, cara. Eu vou esquecer completamente, cara. E vai ser uma coisa assim, que daquelas que eu vou esquecer, não é que nem, por exemplo, assim, quando eu fui ver, outro dia eu falei, fui ver MacGyver, né? Memória afetiva de MacGyver, tinha, sei lá, caralho, 30 anos que eu não via essa coisa, eu fui ver, né? Beleza. É, assim, boa parte era memória afetiva, mas ainda me divertia, cara. Não é uma coisa que me dava raiva, cara. Picar nem isso, cara. Eu não vou ter uma memória boa daqui a um tempo disso. Não vai ter nada que me leve de novo a ver essa porra dessa série, cara. É, assim, graças a Deus acabou, cara. Eu não desejo morte de ninguém, não, mas ok, se eventualmente o Patrick Stewart morrer e não ter mais série do Picard, cara.
É, o ponto positivo. A gente tem que tirar um ponto positivo de tudo, né, cara? Não, não é verdade?
Não, cara.
Morrer é uma tragédia, mas se ele morrer, tem um ponto positivo.
Eu não tenho poder sobre isso, cara. Eu não sou Deus pra decretar que o Picard não morre, né? Picard é imortal agora.
Seria mais legal se eles colocassem ele no corpo do cachorro? Seria mais legal.
Cachorro, cara. Podia botar ele numa torradeira falante, assim, tipo que
se ele é o number one. Ia ser muito louco. Imagina os caseiros chutando ele, maltratando. Ia ser uma puta temática.
Essa que fica aqueles filmes de carreira, cara. Tipo que um cachorro que o John Boyd faz.
Abuso contra os animais. Ia ser bem louco.
Vovô doidão encarnou no cachorro e agora ele tem que convencer todo mundo que ele é o vovô doidão, porque tem um plano malvado pra roubar a fazenda dele e desapropriar os caseiros lá.
É engraçado, é pena que eu não sei fazer efeito especial, mas seria muito legal botar a cara do Picard e do Data na cena do Ghost, né? Que eles estão lá com a argila, sabe? Ia ser muito louco. Eu mandava pro Chabon isso aí, cara.
É, porque o amor, né? O amor, um ama o outro, um sonha com o outro toda noite, tem que terminar em alguma coisa. Isso daí não é possível, né, cara?
Puta que pariu. É capaz de eu fazer o meme. Vou fazer o meme.
Mas então, Torelli.
Cara, pra próxima temporada eu espero menos ainda Star Trek nessa merda, cara. Menos uniforme, menos federação, menos frota e mais bullshit.
É, porque daí é mais certeza que acaba, né? Verdade, né?
Sim, sim.
Boa. É, bom, no meu caso. É tudo que vocês falaram, é isso aí, cara. É uma decepção completa. E em Discovery a gente tinha aquela. Se prendia ainda. Ah, isso aqui pode ser apagado, desconsiderado. Ah, são personagens novos mesmo. Não se encaixa mesmo, né? Essa porra aí é separada. Agora, quando eles fazem uma série trazendo Patrick Stewart, Jonathan Frakes, essa galera, aí já fica mais parecendo com cara de. E assim, é a primeira série que continua desde o final de Nemesis. É o que a gente tá vendo indo pra frente depois de tanto tempo com prequels e reboots, soft reboots, sei lá, né, meu? Aí quando vem, acaba sendo pior do que o que veio antes. Meu, é pior que Discovery, sabe? Até por conta disso, de estar querendo, pretendendo continuar e ser tão cagado. Na boa, cara, a experiência foi horrível, piorou, foi piorando cada vez mais. O primeiro episódio meio que nos enganou, assim, ele tinha suas coisas ruins, mas ainda assim era promissor. E chega ao final, é um desastre completo. Eu tenho vergonha dessa série, vergonha total. Cara, o Patrick Stewart virou uma figura lamentável pra mim, assim, eu perdi a admiração por ele. Tenho admiração de várias coisas que ele fez antes, mas a partir de agora, assim, dessa série, não é um ator que eu vou citar, que eu vou conversar sobre, eu quero esquecer, já era. Espero que essa segunda temporada, apesar de confirmada, não aconteça. Minha esperança, na verdade, é essa mesmo, né? Então, assim como o Torella, obviamente, eu não vou ver novamente, é que nem Discovery, não pretendo ver nunca mais na minha vida de novo. Acabou aqui, a gente tinha que falar Star Trek no título, pelo menos, enfim, né? Era o Picard que a gente queria ver continuando. 7 de 9 com o Picard, e foi uma bosta. Estragaram a 7 de 9, imperdoável isso, cara. Eu tô ainda recolhendo os pedaços, eu ainda tô me recuperando do choque. Eu ainda tô chocado com o jeito que terminou. Eu não consigo acreditar nisso tudo, cara. É isso, não recomendo a ninguém assistir isso aqui, porque não tenho o que recomendar. Veja bem, não funciona conforme a gente conversou. Não funciona como ficção científica, não funciona como entretenimento. Como Star Trek, é uma violação completa, é um estupro. A franquia Star Trek está oficialmente, na verdade, Enterprise está desde Discovery, né? Agora só fica mais claro. Que é um estupro, uma violação de verdade sobre tudo que foi construído, em cima de tudo que foi construído com tanto cuidado. Algumas vezes mais, outras vezes menos, mas sempre houve um cuidado. Até porque sempre se soube que se não tivesse cuidado, você ia mexer com uma fanbase forte, entendeu? A gente chegou num ponto que o showrunner fala, praticamente ele diz, fodam-se os fãs, eu tô aqui é pra irritar, deixar eles putos mesmo. Então é isso, cara. Parabéns, conseguiu fazer o que ele queria. É isso aí. Bom, galera, valeu, fechando o podcast, me despedindo, deixem seus recados, caso tenham recados, começando com o Maurício, me despedindo, valeu Maurício, um abração, até a próxima.
Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez, falou galera.
Ok, e você, Torelli, vamos lá, cara, um abração, valeu.
Cara, ainda assim, um abração, cara, ainda assim, obrigado pelo convite, apesar de tudo.
Não, cara, se eu não converso com vocês sobre isso aqui, eu não converso com ninguém, pô. Assim, às vezes eu fico fazendo minhas coisas em casa, ouvindo a Sessão 31, o canal aí do... Esses canais que vocês têm aí, né, no YouTube aí, do Capitão, já do Capitão, caramba, tá bom ao vivo, porque senão... tem com quem falar, então é uma companhia de qualquer forma.
Eu dizia enquanto a gente estava fazendo os podcasts de Discovery, eu lembro que eu dizia que era meio que uma terapia também, porque de qualquer maneira, a gente tem que se livrar disso, porque a gente passa muito estresse com essas merdas, né, meu, no final das contas, então falando é uma válvula de escape aqui também, né?
A gente vocaliza o que o fã sente, né? Eu sinto isso muitas vezes nos comentários do que a gente fala aqui, que tipo, acaba, termina o episódio, os caras, quero ver o que os caras lá no Sessão 31 vão falar. Que tipo, eles se identificam com muito do que a gente fala e que a gente não vê em outros... né, canais, tirando um ou outro que façam alguma menção, como o Diário do Capitão, o resto tá uma passada de pano bonita. É. E a gente desce o cacete quando tem que descer e elogia quando tem que elogiar. Então eu acho que tem muito fã que fala, não, eu não tô vendo essa merda sozinho. É. Tem gente que tá vendo a mesma coisa que eu.
Sim. Aliás, um abraço pro Diário do Capitão lá, o Thiago, que eu acho que na verdade é o único canal brasileiro que ainda coloca o dedo na ferida, cara, porque de resto é isso que você falou mesmo, cara.
Geral chapa branca, é isso?
Geral chapa branca.
Mas vocês viram na UOL, cara, que o cara... Vocês viram a crítica que saiu na UOL hoje?
É, eu tô com ele aberto aqui. Eu ia começar a ler quando o Valdomiro me chamou.
Mas é por isso. Mas eu acho que é por isso que o Chabon sentiu o baque, velho. Ele ter xingado... Eu queria o print desse tweet aí. Se alguém arrumar, por favor,
não,
me
manda. Não.
Aquela
entrevista lá.
Entrevista na Vanity Fair.
Foi a entrevista mesmo. Mas ele bloqueou o tweet de qualquer jeito, né? Justamente para as pessoas não irem lá mandar ele pra puta que pariu. Porque deviam ter mandado.
Puta, né? Que era um covarde, né, cara? Você é um covarde, brother. É. O cara faz essa cagada toda e não fica pra aturar as consequências, né? O cara quer um espaço seguro mesmo pra ele fazer a merda que ele quiser e não precisa ter o feedback ruim, né? Só quer feedback bom, né? Só quer a galera essa galera que veio pendurada no saco mamando o pau dele, cara.
Bom, Torelli, mais alguma coisa é despedida
não,
aí?
Não, só isso. Ah, não, me sigam lá no Twitter, cara. Fernando Torelli.
Muito bom.
Regula Verso, faz aí Regula a propaganda
Regula
direito.
Regula Verso tá lá, cara. Facebook, tapa, só procurar aí e ler, galera, rapaziada.
É isso aí. Eu me despeço aqui, dando aquele recado de sempre. Vão
pô,
atrás.
Eu não vou me despedir.
Ah,
não.
Tá certo o Paulo. Puta, cara, eu tô morrendo de sono aqui. Pô, quatro tá horas foda, de né? gravação, cara. Puta que pariu.
Faz editar, manda ver. Mas enfim, ficam lá a página do Tá Bom Ao Vivo. A gente tá sempre dando uma zoadinha aí, deixando as coisas mais leves. O recado pra vocês ficarem em casa, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso.
Não em casa e não assista Picard, né?
Não assiste Picard nem Discovery, que senão vocês vão querer se suicidar e pode ver.
Se vocês assistirem. Se a pessoa assiste Picard e Discovery, ela vai querer sair na rua pra contrair coronavírus, cara. Na hora.
Exato.
Na hora.
Exato. Então é isso. Sigam lá, curta a página do Tá Bom Ao Vivo no Facebook e a gente não tem outras plataformas que não queremos. É isso.
Ok, e comigo aqui os recados são: procurem o Sessão 31 nas redes sociais, Twitter, @secal31, Facebook tem a página, curtam lá, Instagram, e também vão no site, deem paid views, façam comentários. É isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Kaplá!